Azik, quando você quiser.
Vamos lá, então. Ô, papai! Atenção, as emissoras da Rede TVM. Ao top de... Sim. Ai, não pensei no top, gente.
Ai, meu Deus do céu.
Ao top de 5, ai, meu Deus do céu, podcast MDM.
Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus do céu.
Ai, meu Deus do céu.
Oh, my God! Ai, meu Deus do céu. Cale a boca que vai começar o podcast.
Peraí, podcast não, agora você cale a boca e eu digo olá, tudo bem, gente? Meus amigos, é isso mesmo. Mais uma vez estamos de volta pro Stagcast MDM, um podcast que não é o que vocês queriam, mas é o que vocês merecem, seus paus no cu. E hoje...
Ah, se fuderam!
E hoje estamos lá, como tradicional dos Stagcasts, temos aqui Lojinha.
Olá, tô de volta, finalmente. Saudade.
Tango Comando, o Tarsi.
Olha aí, também estou de volta, mas ninguém se importa.
Temos o Nazik.
Oh, papai!
Temos eu, o Máximo, caso vocês não tiveram prestando atenção. E temos um convidado, como é tradicional também. Ele lá do Super Amigos, Márcio Barros? Barrios? Barros? Sei lá.
Eu sou do 99 Vidas.
Ih, rapaz, vai dar treta, vai dar treta.
Que ingrato de mim!
Só queria deixar claro que é o segundo Stagcast do MDM e segunda vez que a gente chama alguém achando que vai gravar com os MDMs de verdade e aparece só a gente.
Pegadinha do malandro, amigo.
Seu cu, que é o terceiro, porque o segundo, só eu e Nazik gravamos. Vocês dois, André estava de Máximos estava de licença e o senhor Lojinha desapareceu, tá?
Então... Eu não reconheço o podcast com duas pessoas.
Tarsicast, o Tangocast. Não foi a corda da cronologia, né? Era um universo
paralelo. Acaba a feira aí. Pois é. Então. Como eu estava dizendo, nesse podcast a gente vai aproveitar que os MDM principais tinham mais coisa que fazer e a gente não, né? E a gente vai aproveitar e vai falar sobre coisas que a gente não conseguiria falar, por exemplo, com... Desculpe. De novo. com, sei lá, Hell, Change, Ultra, que esses caras são velhacos, esses caras não entendem nada. A gente vai falar de videogame, porra. O que a gente vai falar? A gente vai falar de adaptações... pro cinema de videogame. Mas vamos fazer um enfoque diferente do normal. A gente não vai ficar falando... Ai, filme do Mortal Kombat. Ai, não sei...
Ai,
não.
Tinha spoiler do filme do Alien vs Predador.
Ai, nossa, o filme do Double Dragon foi uma bosta. Não, a gente vai fazer um formato diferente pra vocês se sentirem, né, felizes. O que a gente vai fazer? A gente vai falar primeiro sobre filmes de videogame que a gente queria que existissem. E depois a gente vai falar sobre filmes que existem, mas são uma bosta, e como a gente faria pra melhorar esses filmes, ou seja, a gente vai fazer melhor, como é a tradição do MDM. Então, vamos começar a rodada, vamos começar agora a roleta dos despreparados, que começa o Lojinha.
Merda. Merda, eu nem entendi o tema direito, mas enfim.
Você é burro, que loucura.
Chapado. Então, sobre um coisa de videogame que eu queria que tivesse série, lembrando que a gente tá falando, esse tema surgiu por causa da série do Streets of Rage.
Obrigado,
e o
obrigado.
O filme do Altered Beast.
Pois é, que vai ter a série do Streets of Rage, que é uma ideia boa, e o filme do Altered Beast, que é uma ideia de bosta. Quem é que teve a ideia de ter um filme do Altered Beast, né? Vou te dar tempo de pensar, Lojinha. Porque, tipo, como vocês imaginam que vai ser um filme... Márcio Barrios, como você imagina que vai ser o filme do Altered Beast?
Cara, eu não consigo nem imaginar direito o jogo, porque o jogo, se você for tirar a camada de nostalgia, é uma merda fumegante, cara.
Esse jogo é uma bosta,
era
realmente
terrível, assim.
Assim, é legal,
porque não faz
é
sentido
merda
nenhum, né? A parada é meio mitologia grega, mas aí tem umas paradas que não tem nada a ver, tipo, dragão. É uma mistureira da porra, a história não fazia sentido nenhum. Eu acho que os caras vão pegar só o conceito principal, que são malucos bombados... Que vão ficando mais bombados e depois se transformam em alguma criatura.
Delícia.
Porque, assim, tem aquele filme russo, né? Que é tipo o Avengers russo, né? Que os caras viram lobo, urso, cara, quatro, não tem?
Não, tem um cara que é um urso
é um cara que vira urso, ó.
É Guardians, de repente, acho que é só Guardians,
é o
nome,
é o Underworld da Rússia, né? É só um cara, porra.
Ah, é só um cara. É, tipo, vai ser tipo uma parada assim, cara. Uma galhofa com cada maluco se transformando. Um no dragão, outro no urso, outro no lobo. E os caras vão sair na porrada e vai ser uma merda assim, tá ligado?
Vai virar um Bloodhorror com mitologia, né?
E essa notícia aí das produções baseadas nos jogos clássicos da SEGA não para por aí, né? Que vai ter também Shinobi, Golden Axe, Virtua Fighter, House of the Dead, que já teve um filme terrível lá nas mãos do Uwe Boll, né? E os caras querem fazer também do Crazy Taxi, cara.
Não vai ter nada, não vai ter
Olha o cara disso, chegou né? sendo redundante já, cara.
Não,
o cara falou assim, filme merda do Uwe Boll. Como se existisse um filme bom do Uwe Boll.
Não, o postal elogiam bastante o...
Não, o Rampage, eu sou conhecido nesse podcast por falar que Rampage é um filme bom do Uwe Boll. Diz que tem outros, bem razoáveis.
Nem fala isso que tu vai falar agora, eu pego de outro podcast e colo aqui.
Isso. Não vou falar mais não, já até parei. Mas a gente não tá falando, tipo, 80% desses aí é só, vou fazer um filme também, vou fazer um filme de todos os jogos, vou fazer de Columns, né? Foi porra.
Ué, não fizeram um filme de batalha naval, cara? É
porque... Exato, cara.
Tetris vai ter, não vai
Tetris tá vindo, Tetris tá vindo uma quadrilogia de Tetris.
É sim, porque precisa das quatro pra fazer uma linha e cair, né?
Pra acabar.
Exatamente.
E fingir que não existe mais.
Acho que ser produtor de Hollywood tem que ser um cara assim, eu cheiro muita cocaína e não durmo. Não é possível, porque é o cara que olha, boa ideia, um filme de Tetris.
Cara, o que é isso?
É porque as ideias acabaram, né? Tipo, então os caras estão agora tentando puxar a franquia de videogame pra ver se... Mas, por exemplo, Shinobi daria um filme legal, cara. Porque tem carência de filme de ninja, né? Anos 80 e 90 a gente tinha uma porrada de coisa e morreu, né? Um gênero que...
Shinobi tem história, cara.
Não, sim.
Mas a questão do Shinobi é que o Shinobi sobrenatural. É pau no cu pra caralho. Tem um Homem-Aranha como vilão.
Exatamente, é uma história de merda. Meu Deus do céu, que mané Shinobi tem história, gente. Vocês estão muito preciosos na cabeça de vocês.
Não, mas espera aí. Tango, você tá sendo. Você tá se prendendo na história do jogo. Se pegar o conceito e fizer um filme maneiro, não dá um filme maneiro?
Mas assim, ó, imagina com os recursos de hoje, efeitos especiais e tal. Que baratearam. Um filme de ninja lutando contra demônios. Uma parada meio tecnológica também. Cara, dá pra fazer um filme foda, velho. Tipo, Ghost in the Shell. Vai ser um filme bacana. Não é um conceito tão maluco assim.
Você tá descrevendo aí, cara, é um filme de Strider.
Sim.
Pô, Strider seria um filme legal. Aí, ó.
É, caralho. Tipo, é um ninja no futuro tecnológico comunista que voa de asa delta pra matar os bichos com pássaros mecânicos e lobos mecânicos.
E tudo isso, cada golpe dele, imagina ele falando com o dublador do jogo lá da série Versus. Ele,
Mas peraí, só uma coisa. Tanto pro Shinobi quanto o Strider, pense nos filmes que são parecidos com ele. Shinobi seria, sei lá, o Ninja Assassino e o Strider.
Ninja Assassino, eu ia falar isso. Cara.
Ultravioleta. Ultravioleta é o mais próximo do Strider que a gente tem. A gente quer um filme de Strider?
Não. Cara, eu sei lá, eu vou dizer assim. É foda, né, cara? Eu não consigo não falar assim, mas eu gostei desse filme, cara. Só que é uma merda, mas tu gosta? Eu gostei desse filme.
É uma bosta, meu Deus do céu.
Que uma merda, pai. Foi vergonhado.
O problema do Shinobi é que, tipo assim, Shinobi é uma paródia, cara. Shinobi é um... Não é um jogo, nunca foi um jogo que se levou a sério, né? Tipo, o chefe dessa fase é o Homem-Aranha, o chefe dessa fase é o Batman, o chefe dessa fase
é o Godzilla.
É o Godzilla. E tá na
cara. Ia ser tipo um Kung Pao, assim.
É, e ia ser um Kung Pao.
De super-heróis,
ruim,
cara.
Né? Tipo,
ia ser um Kung Pao de super-heróis, ia ser massa.
Não, ia ser ruim, cara.
Não ia não. Desculpa. Eu tô muito descrente com o filme, gente, desculpa. Eu tô visualizando esse filme e tá me batendo uma depressão que tá parecendo o Pixels do Adam Sandler, sabe? Essa coisa
do que é um ótimo filme, né? Não, mentira.
É pra ser engraçado. Não é, cara. Não é. É triste.
Cara, Pixels, eu tenho a impressão que eu procurei mesmo uma piada, sabe? Quando tava, sei lá, uma hora e meia de filme, eu reparei que tinha pago R$10 pra não rir. E eu, caralho, eu tenho que achar uma piada aqui, cara. Não é possível.
Quer uma piada? O MDM deu 8, né? Nesse filme.
É, 9.
O MDM. Muitas aspas nesse MDM.
Você sabe qual... Mas o Lojinha, a piada foi você ter pago pra ver esse filme, cara.
É, isso é uma piada.
É uma piada. Lojinha, que loucura.
A piada no fim sou eu.
Sempre. Já que você é a piada, puxa mais um aí, Lojinha.
Então, eu vou roubar a vez do Lojinha.
Isso, foda-se, Lojinha. Vai lá, tá. Tudo
já. Então, cara, quando eu pensei nessa pauta, quando eu pensei sobre essa pauta, né, quando foi me sugerida, eu pensei no jogo foda do 16-bits, que pra mim é tão absurdo que eu gostaria de ver um filme sobre isso, que é Capitão Comando, cara. Eu quero ver um bebê pilotando um robô, dando golpe de luta livre em bandidos.
Uma múmia,
né? Tem tudo que é preciso pra fazer sucesso, cara. Tem um policial B10, uma múmia,
um ninja. Tem o Ninja Comando, né? Que até ia suprir a demanda do filme do Shinobi também.
Com certeza. São quatro filmes muito estranhos em um. Olha que beleza.
Mas, cara, se você dá na mão de um James Gunn da vida, não parece tão alienígena um filme assim, né? Tipo, porque não, o Guardiões da Galáxia limite, é uma loucura foda também.
Mas é no espaço e tal. Mas uma coisa, Tango, você sabe por que ele é o. Tango, você sabe por que ele é o Capitão Comando?
Porque é Cap de
Cap de Pom.
É obrigatório. Nossa. Falar isso em podcasts, porra. Não tô fazendo.
Isso é obrigatório falar se tu for lá daquele.
Eu vou dar uma dica.
Site lá das curiosidades nerds. Seus filhos da. Pra bazingueiro pagar de fodão. Ei, em conversa de baixo.
Mas é importante falar porque o Capitão Comando ele é um jogo foda. Porque ele foi um dos primeiros jogos da Capcom a estabelecer o universo compartilhado da Capcom, né? Capitão Comando tem várias referências a outros jogos da Capcom também.
É o Final Fight, né? O jogo se passa em Metro City, né? Que é a mesma cidade do Final Fight.
Mas pera aí, deixa eu só fazer um adendo pra todos vocês aí. Cara, a gente tá gravando podcast. Eu não tô gravando podcast pro Nazik. Eu não tô gravando podcast pro Super Nerd 32.
Não.
Filho da puta. Se tem uma informação que parece óbvia, pode falar aqui, porra. Não vai ter alguém pra falar. Ai, não fala um negócio que é óbvio. Não, porra, às vezes o cara não sabe. Caralho.
Coordenador do estágio, olha só.
Não, mas Capitão Comando, fora os personagens legais, por que daria um filme bom?
Cara, porque ambientação, né? Capitão Comando, ele é futurista, mas ele também é meio pós-apocalíptico. Eu acho que é uma ambientação assim é maneira, porque dá pra você botar o que você quiser no filme. E o jogo é meio assim, né? Você enfrenta ninja, você enfrenta dinossauro, você enfrenta robô, você enfrenta mutante cabeçudo.
Ia ser uma espécie de final, Double Dragon, assim, é isso?
Não, mas aí faz um filme do Cadillac e dinossauros, que é mais legal, cara.
Ou então, até do Sonic Blast Man, muito melhor do que o Capitão
Comando. Nossa senhora!
Nossa senhora!
Isso é de lascar o cano.
Sonic Blast Man, eu só joguei o fliperama, que tinha que socar.
Sim. Sonic Blast Man é o protótipo do One Punch Man, cara.
Sim, sim. É o pai dele. Canônico.
É o pai. Olha isso. Revelações. Mas, cara, eu acho que, assim, a vantagem do Capitão Comando pro Cadillac e dinossauro seria mesmo os protagonistas, assim, né? É o que o Márcio falou. É um Guardiões da Galáxia, só que mais... Eu acho que até mais bizarro, cara. Porque, porra, tu ter uma múmia com facas e boné, cara, isso é muito maneiro.
Ele é bem mais bizarro mesmo do que o Guardiões, cara.
Pois é, porque a múmia usa boné, né? Nunca saberei.
É muito foda. E, sei lá, eu gostaria de ver, até porque foi um joguinho que eu joguei assim, demais, assim. Eu acho que era o único cartucho que eu tinha no meu Super Nintendo durante alguns anos, então. Decorei um pouco desse jogo.
E aliás, aquela versão, aquele port pra Super Nintendo era bem ruim, né, cara? Puta merda.
Ah, era safado.
Eu costumava jogar no arcade, cara, porra, dava um desgosto de jogar aquilo.
Mas, Tango, isso se chama Síndrome de Estocolmo. Só que, gente, se Síndrome de Estocolmo significa, caso você não saiba o que é Síndrome de Estocolmo,
Síndrome de Estocolmo. Como se orientação do coordenador.
Inclusive, tem certos escritores por aí que tentam usar isso quando compara com Bloodborne, só que acabam fazendo de uma forma bem merda. Só que eu não vou falar.
Nossa,
quem.
Nossa, ratinho!
Não vou falar quem.
Ratinho!
Tá, mas assim, ó. Esse não é teu podcast indiretinho, assim.
Mas pra não fugir tanto, ó, a gente tá pensando num filme maluco, é só pensar que o Tim Miller, o diretor do Deadpool, vai fazer um filme do Sonic live action, cara.
Merda, cara.
Como não? Na minha cabeça não dá pra entrar isso aí.
Não, dá pra entrar como
podcast furry. Com franquias da SEGA, eu lembrei desse caso, cara, não. Para, não. Tá voltando minha depressão, não, para.
Não, mas é uma coisa pra se perguntar, por que que vão fazer um filme do Sonic, cara? Eu entendo, o Sonic é legal, Sonic é cool, Sonic é rápido.
Não é, cara. O Sonic é legal pra criança de 12 anos.
Cara, o Sonic é o melhor marketing que já feito na história, né? Porque ele... Polêmica. Sonic nunca foi um bom jogo, cara.
Não, é verdade.
como é que kika esse cara aqui? Deixa eu ver aqui.
Tem Super Nintendo. Tem Super Nintendo.
É. Porque assim, se, o Sonic foi criado pra bater de frente com o Mario, mas em termos de jogabilidade,
para.
Tá errado. Nunca conseguiu bater de frente.
Não termina esse argumento aí, eu acho que é melhor. É
para. Sério? As viúvas aí.
Como o Marcos falou
pode
isso,
falar assim, faz Sonic não podcast. É mais bom. Sonic. Ah, não. Mas se falar
já
Sonic
foi melhor.
Nunca foi bom.
Vai falar, Sonic já foi melhor, já viu melhores dias.
Sonic, olhando sozinho, ele já foi bom, mas se fosse comparar com o Mario era sempre melhor que o Sonic.
Depende. Depende muito, mas não é um podcast de Mario vs Sonic, né? É sobre filmes, filho da
puta. Exatamente.
Caralho, quantas blasfêmias de tantas aqui?
Calem a boca que agora é a vez do Lojinha, mas eu vou falar. Vocês estavam falando de beat'em ups aí. Vocês viram que durante as sugestões surgiu vários, assim. E o que eu tinha pensado primeiro, cara, é um jogo que eu sou muito fã, assim. Eu sou fã dos personagens, sou fã da série, que é Final Fight. Já foi citado aqui, cara. Mas eu acho assim, ó, o Mike H e o Guy e o Cold, esses do primeiro título. Eu acho os personagens muito fodas, assim, cara. Eu acho que tinha como virar uma franquia, assim, tipo, um primeiro filme deles. Tipo, imagina um The Rock como o Mike H, assim, The Rock com bigodão, assim, macacão. Cara,
eu acho uma ideia foda, cara. Digo mais, eu acho que podia ser um seriado, sabe? A ideia de você ter um prefeito ficar puto e resolver dar porrada aí, na cara. Pessoa.
Muito bom, cara. A gente imagina depois uma temporada focada com o Code na cadeia, assim, meio Prison Break, assim, o Guy indo ser preso também, querendo fugir com ele.
Não, aí do Guy, parte do Guy é toda em flashback, né, contando o treinamento ninja dele, por que ele é ninja, mas o All Star. São explicações pertinentes pra esse seriado.
E tem todo o draminha deles, e tem até o draminha, né, cara, deles gostando da mesma mina e tal, brigando por causa da mina.
Mas faz. Tem isso, acho que não existe, você tá confundindo com o Double Dragon, cara.
Cara, todo final do Final Fight 1, tem isso, cara.
É só o Cold.
No final do Double Dragon, cara, que você luta com os irmãos, lutam pra ver quem vai ficar com a
não, no final do Final Fight 1, quando o Cold tá indo embora, o Guy vai lá dar dois socos na cara dele. Lá,
mas nem tem, nem tem o Guy no pelo menos na versão do
não,
Super
tem,
NES.
Mas, pô,
você é burro, cara, que loucura.
You stupid. Bazinga
dos games.
Eu tinha no Super Nintendo, cara. No Super Nintendo não, era só o Hagar e o Cold.
Mas, Marta, a culpa não é sua. A culpa é do Nazik, que não explicou o que é Final Fight quando começou a falar. Ignorou a orientação do coordenador.
Sempre melhor quando você faz toda a ficha técnica antes. Mas
Final Fight é um beat'em up definitivo, cara. Todos os outros beat'em ups são uma cópia
você
mal
tá
feita.
Você tá maluco? Street of Rage tá de 1000 a 0 ainda.
Não, peraí,
tá tudo errado. O cara fala mal do Sonic e bem de Street of Rage, você é esquizofrênico? Que porra é essa?
Não, foi não, cara. Você tá muito cuidado pra trazer desarmonia nessa casa, tá errado.
Cara, pensa nesse Street of Rage, você é da polícia e você dá de bazuca nas gangues, cara. Tipo,
mas é isso. Mas esse Street of Rage não é pra comparar com Final Fight. Aí seria pra comparar com aquele outro jogo lá que tem os
Rush Beat.
Rush Beat, isso mesmo.
Pô, Rush Beat era do caralho.
Era do caralho. Melhor do que Streets of Rage, inclusive. Aí tu compara os dois. Mas agora, compara com Final Fight. Não, Final Fight era mais sóbrio, né, cara?
De fora console, os boss, né? O melhor beat'em up, vocês chegaram a jogar Peacekeepers? Chegaram a jogar esse jogo? Ele era a continuação, acho que, do Rushing Beat.
Pô, o Rushing Beat tem vários títulos, né?
Não, sim, é que era da Jaleco, né? Que era a produtora. Mas esse Peacekeepers, ele tinha o lance de você escolher caminhos. Cara, era tipo quase um RPG, assim, um protótipo de RPG beat'em up, só que no Super Nintendo, assim, era muito
quase
foda.
Um OutRun dos RPGs, era isso?
Não, eu não saquei a.
OutRun que tu tá correndo e escolhe os caminhos e tal. Porra. Mas vamos voltar pro Final Fight?
Isso, é muito melhor
que o Final Fight. Um filme de Final Fight não é um filme que, tipo, Trump resolve bater em todo mundo porque não tá conseguindo hoje em dia. Não era esse o filme?
Não, Final Fight.
Batendo na marginalha.
Cara, pensa. É muito mais caseiro, cara. É a tua cidade, meu irmão.
É o Dória. Imagina o Dória.
O Dória bota o suspensório, tira a camisa.
Sem camisa e com a blusa amarrada no pescoço, assim.
Um cano na mão.
Tem um baita. Tem um baita potencial, cara. Porque tem os vilões. Tem os vilões, cara, que iam ficar, tipo, iam ser tipo Deadpool e Arlequina, assim, porque tem o Rolento, tem o Mort, que tem aquele. A Poison lá, que era o travesti, né? Que era. Tem o Sodom também, né? Sodom, tem um monte de... É, vários personagens que migraram pra outros jogos que, cara, poderiam ser potenciais Deadpools e Arlequinas aí, cara. Ó, pensa bem.
Ah, cara, não, acho que a vida não funciona assim, né? Tipo, ah, isso aqui é o potencial Deadpool. Isso aqui é o potencial Arlequina. Não, não. Nenhum.
Não, e olha só, né, Máximos, a merda que a gente tá no, nos dias de hoje, né? A gente tá medindo o mercado de entretenimento por Deadpools e Arlequinas. Tipo, imagina, né? O produtor chega, vai jogar a ideia pro estúdio.
Então... Essa ideia aqui vale 3 Deadpools e 2 Arlequinas, ó, ó, é uma ideia pior, foda.
Pior sendo essa ideia, esse é um filme de viagem no tempo super foda, vai ser Primer ao quadrado. Aí o cara fala, tá, mas quem é o Deadpool desse filme?
Que merda, né?
Tá faltando uma Arlequina aí, né?
Mas então, é que a gente tá falando isso, não. Louca, né?
São os arquétipos junguianos do século XXI, cara.
É, que merda. Mas só que Final Fight, cara, sério, né? Porque qual beat'em up teria, tipo, pra ser um filme bom mesmo? Seria um filme divertido, uma adaptação de Final Fight, né, cara? Agora, bom, tipo, clássico, novo 2001, não, né, cara?
Ah, mas aí, pra ti, o The Rock seria o H, e quem seria o Gold?
Não, acho que o The Rock poderia ser o Hugo Andor, assim, tipo, ele aparecendo que tem o Father, tem o Hugo Andor, mas poderia ser várias vezes o The Rock.
Não, cara, tá maluco, diferente, cara.
Tio, o professor aloprado.
Inclusive a namorada do Cody, né? Todo mundo é The Rock.
Isso. Eu veria esse filme. Pois é, ia ser muito massa.
Ah, o The Rock de bigode.
Quem poderia ser o Cody, cara? Ah, o Guy teria que ser o Jackie Chan, assim, ia ser muito massa.
Jackie Chan tem 80 igual. Anos, porra.
Foda-se, cara, foda-se.
Jackie Chan tem 1,50m, moleque, pelo amor de Deus.
Mas sabe o que eu ia assim, falar?
Nem passou a lei de mudar a previdência, já fala, não, Jackie Chan, tá com 70 anos, tá de boa aí, não tem que aposentar
tá
não.
Tá de boa pra trabalhar, calma, é. Agora, o Cody tinha que ser um cara... Aí o Cody, sim, seria que ser um cara tipo o Mad Max lá, esqueci o nome dele agora.
Tom Hardy.
Tom Durinho.
Tom Hardy, cara, no meio. Mas, cara, sabe que eu puxei isso pra dizer que já tinham falado muito de beat'em up? E a minha sugestão oficial seria...
Caralho, cara, você vai assistir filme... sugestões?
Sim, foda-se. Um filme de...
Fala rápido.
Eu esqueci o nome do jogo agora. Pô, aqui eu já assisti. Contra. Eu já me lembrei. Um Contra com o Schwarzenegger e o...
Stallone,
cara. Clássico. Chama-se
Predador, não. Mais ou menos.
Não, chama-se Mercenários também.
É. Não, cara, esse contra eles dois com arminhas lutando contra ET, assim,
explodindo. Já que o...
Você perdeu sua chance. Lojinha, continua aí.
Posso? Pelo amor de Deus, Lojinha.
Mas finalmente?
Pode.
Então, tá primeiro pensando...
Não, mentira, o Márcio já falou?
Que filho da puta!
Não, já falou sim, vai, Lojinha.
Eu tava pensando nos jogos mais modernos, já que todo mundo tá indo com velharia, eu adoraria uma série, tipo Netflix, você dá umas 2, 3 temporadas, pra melhor história de videogame já contada, Final Fantasy VI.
Boa.
Caso você não saiba, Final Fantasy VI chegou aqui no Brasil como Final Fantasy 3.
Isso, só saíram dois Final Fantasy antes, que foi 1 e 4.
Não, já perdeu, ignora e continua.
Enfim, eu não joguei o último Final Fantasy XV, mas o que eu sentia muito saudade do Final Fantasy é que depois do 7 virou a história de uma pessoa só. Tipo, o 7 é a história do Cloud, o 8 é a história do Squall, o 9 não joguei.
Zidane.
O 10 é a história do Zidane. Que nome. O 12 é do Van, do 13 é da Lightning, tanto
o
que
Vando?
Van.
Ele joga as calcinhas?
Tá. O 10 é um cara sem nome também. É.
Não,
é
o Titus.
Inclusive,
não é o nome dele, porque tu escolhe o nome dele.
Ai, caralho, então isso qualquer jogo de RPG, então não tem nome.
Eles fazem questão de, tipo, tu jogar o 10-2, eles não falam o nome, falam aquela pessoa o tempo todo, porque tu pode escolher o nome dele.
Então, Márcio, é porque é um jogo correto na perspectiva de gênero, entendeu? Ele é o protagonista, né?
Ô, Lojinha, você não acha que ia ser uma galhofa? Porque, assim, não ia ter o orçamento necessário. Porque, assim, até o Game of Thrones, cara, que são orçamentos milionários por episódio, tem algumas coisinhas que você vê, puta, esse efeitinho tá meio bosta, hein? Você imagina um Final Fantasy, cara... Tipo, não teria como fazer isso legal.
Uma adaptação do cinema, né? Tipo, o Senhor dos Anéis, assim.
Mas até o World of Warcraft, lá, o filme é meio...
O 6 é possível.
Cara, o Peter Jackson conseguiu fazer um filme bom, cara. Para, Senhor dos Anéis, pô.
Ei, É, uma coisa, lojinha, deixa eu só perguntar uma coisa importante. Quem seria o Kefka pra ti? Que é o Coringa do Final Fantasy.
O Jared Leto.
Que é o Jared Leto, ia fuder tanto o Kefka, cara. Merda, tô pensando quem realmente sentiu. Seria um bom Kefka. Que na verdade a pergunta é: quem seria um bom Coringa se não fosse o Jared Leto?
Mas olha o Affleck lá, né? O William Dafoe, porra.
Na minha opiniãozinha de merda, assim, o Kefka é tipo, é Kefka lá em cima, assim, entendeu? Aí tem um grande abismo, aí tem o Coringa ali embaixo, sabe? Kefka pra mim é muito mais fodão do que o Coringa. Mas essa é a minha opinião, eu tenho todo o direito de estar errado.
Tem mesmo, porque o Kefka é o Coringa.
Não é, cara, não é.
É o Coringa
não,
com poder.
Coringa não vira um monstrão todo desenhado psicodelicamente no final.
Porque ele nunca foi boss, porque ele não foi boss de nenhum RPG ainda, cara.
Ele vira monstrão no final do Arkham Asylum, cara. O Coringa fica...
Não, mas não é, mas tem que virar um monstrão Final
mas
Fantasy.
Mas não tem asas, se fudeu. Inclusive o Kefka no fim tem 8 asas, o Sephiroth só tem uma. Chupa, Sephiroth.
Né?
Inclusive a música é Anjo de uma Asa Só, mas vamos lá.
Mas eu acho que vale a pena ter um filme de Final Fantasy VI.
É, porque tipo, o meu lance com Final Fantasy VI é porque acho que foi o último Final Fantasy que os protagonistas eram a equipe inteira. Tipo, você pode falar a Terra era protagonista.
É,
mas,
a Terra era mais protagonista, né?
Você dá muito espaço ao Loki. Concordo. Então, você dá o Loki, você dá a Celis, você dá... Você dá espaço pra o Sabine, você tem o Edgar, você tem espaço pra todo mundo, cara. O Edgar, ele faz... Acho que o Edgar, que ele... Não, é o Sabine, que faz suplex num trem.
Isso que eu ia falar. Só vale a pena esse filme se rolar o suplex do trem.
Caralho. Esse jogo é muito bom, né, cara? Puta, esse jogo tinha que ter um HD, uma relançar. Os caras estão relançando tanta merda aí, cara. Relança esse jogo.
Nazik, tu tem que entender uma coisa. A Square, ela guarda os melhores do lado esquerdo do peito. Ela já tá lançando o Final Fantasy VII Remake. Mas nunca teve o remake do Final Fantasy VI. Nunca.
Esse tá lançando essa porra, se sair vai ser 2020, olha lá, cara.
É.
Tem pra GBA, dá pra jogar no emulador GBA.
Tem pra celular, mas é o mesmo jogo também. Basicamente, só tem sprites maiores. Mas nunca teve um remake, sacou? Eles guardam os 6 no lugar especialzinho, na prateleira.
Mas assim, o máximo que a gente tá com imaginação de orçamento ilimitado, a gente pode escolher o diretor mais foda do mundo.
Vale tudo.
É pra pensar uma adaptação que poderia existir.
Vale tudo.
Porque
vale
aí, senão vamos viajar foda, então.
Viaja, mas a gente corta.
A gente ficar pensando muito no mundo real, cara, a gente vai chegar à conclusão, na minha opinião de merda...
Que o mundo é real é uma merda.
Não, que não dá pra fazer adaptação de jogo a contento, cara. Sempre
claro
vai ficar
que
meio
dá,
merda.
Cara. Dá dinheiro na minha mão, não, adapto
cara,
qualquer
tem
jogo,
adapto que são
Bomberman.
Inadaptáveis.
Não, adapto Tetris. Meu irmão, me dá o dinheiro na minha mão? Vamos lá.
A tua adaptação de Bomberman vai ser aquele Bomberman pra Xbox, né, cara? Pro primeiro Xbox.
E seria
que era
melhor
futurista.
Que a criança.
É o X-Zero, né? Nossa.
Você ia chorar com esse...
Porra. Não, então deixa eu dar um pitaco aqui, rapidão.
Isso.
Um jogo que funcionaria muito foda, cara, e é um gênero super carente também, que é terror espacial, né? Porque a gente tem o quê? Tem Alien, Predador, que nem pode ser considerado terror... É, cara, um filme de Dead Space seria um filmaço, cara.
É baseado no Enigma do Horizonte, que é um outro filmaço também,
hein? Sim, sim.
Saudades,
Enigma. Mas não é terror também, né?
Sim. Ia ser muito foda uma adaptação, cara. Bem feita.
Mas do Dead Space 1 ou do Dead Space 2?
Não, do 1, do 1.
Não, do 1.
Foda-se o resto.
Do que dá medo, porra.
É. Não, e outra?
Eu gosto muito do 2, cara.
Não, eu gosto até do 3. Mas acho que pra funcionar como um filme, o 1 seria perfeito, redondinho, assim, cara.
O 1 é tão bom que a melhor parte do 2 é quando você volta pra área do 1.
Sim, é Ishimura, né, cara?
Que você fica com um cagaço. Porque, tipo, o 2 é todo explosivo, todo coisa, sei lá o quê. Aí o 1 fica tudo quieto de novo. Você pensa, caralho. A qualquer momento alguma coisa vai explodir nessa merda. E, você passa
e é um puta roteiro pra começar uma franquia cinematográfica, porque tem todo o lance da religião, do totem lá. Cara, tem muita coisa que dá pra pegar, assim. Daria um filme muito legal.
Não, vocês jogaram o Extraction? O Dead Space Extraction?
O do Wii?
Ele aumenta o universo também bem maneiro, cara. Dá pra explorar muita coisa.
A questão do Dead Space, cara, pra mim, é que tinha que diminuir o poder do personagem principal. Tipo assim, tu tem que atirar no jogo porque ele é um jogo de videogame. Mas num filme, tu pode ter um personagem que é um minerador que não consegue fazer nada, só consegue fugir, sacou? Porque, tipo, entende que um jogo de videogame que tu só foge é meio chato? Pode ser o Amnésia.
Depende, tal, Outlast é legal, é... cara. Outlast não, é bacana. Pois é,
mas é tipo assim, o Dead Space é um jogo meio de ação. Uhum. Um filme não precisava de ação. Um filme podia ser só o cara fugindo daquela merda toda. Ia ser um filme do caralho. Ia ser...
Não, pensando no Alien de novo, é legal pra caralho você ver a Sigourney Weaver se fuder o filme inteiro e no final ela virar uma badass e enfrentar a criatura. Seria interessante você ver esse minerador, que é um bostão o filme inteiro, só que aí com esse monte de gente morrer, o cara tem que se virar e começar a lutar. Eu acho que é legal esse arco do personagem.
Pode limitar o arsenal dele só ao cortadorzinho mesmo.
Sim, sim, sim.
E tirar todo o resto, né? Tipo, acho que fica um filme muito foda. Mas tem que ser claustrofóbico. Acho que não pode virar um filme de ação. Não pode ser adaptação do Doom.
The Rock, pode ser o Doom, sabe?
Ah, não, puta. Pelo amor de Deus. Não.
Nossa.
Tem que ser um terrorzão vibe Alien, o primeiro, assim. Ia ser do caralho. Outro que funcionaria muito bem é o BioShock, né, cara? Seria um puta filme foda.
Tá falar isso aí, BioShock.
Queimou, tá meu, queimando.
Queimou, meu.
Queimou, foi uma falta forte. Todo mundo pensou em BioShock, né, cara?
Não, pois é, deixa eu falar o que eu ia falar sobre BioShock. O BioShock é importante ter um filme de BioShock hoje em dia, porque o BioShock ele é uma fábula de uma assim, utopia libertária, que é tipo, ah, o mercado resolve. É muito claro, cara, o BioShock ele não é tipo assim, ele é baseado na Ayn Rand lá, que fez o, como é que é o nome do?
Isso.
Tarsi, qual é o nome dos livros?
A Revolução de Atlas.
E o Fontanhead, tipo assim, do objetivismo, tipo, é um negócio falar, ó, ah, se a gente deixar o mercado livre, tudo vai dar certo. E é um bando de viciado que mata todo mundo, viciado em...
É muito foda, cara, é um tapa na cara, né, o objetivismo randiniano. E toda aquela coisa do final do primeiro BioShock de questionar o livre-arbítrio do jogador, né? Não só
would you kindly?
Isso é muito, muito foda. Mas esse que é o problema. Eu não sei se isso num filme pegaria bem. Talvez um seriado tipo o Westworld tá sendo agora, sabe?
Uma coisa seria mais legal uma série que intercalasse os episódios ou, tipo, mostrando flashbacks de Rapture ainda funcionando e intercalando com o personagem já chegando e tudo fodido, ele tentando entender o que aconteceu. Seria bem legal um formato de série. Não, mesmo, cara.
Eu discordo totalmente, cara. BioShock numa série ia ser uma bosta, porque eu ia esticar uma história... BioShock, em uma hora você conta a história de BioShock. Porque tira os plasmides de BioShock.
Não, você vai tirar uma das coisas principais, tá
não,
maluco?
Não, eu tô falando assim, porque a graça do jogo é tu pegar os plasmides, aprender. Se tu for pegar a história de BioShock...
Não, cara, mas olha só, mas se você aprende no BioShock através das gravações, dos textinhos, toda essa história, traz da história...
Uma série de uma temporada, cara, 10 episódios, dá pra fazer uma puta
história horroroso, ia ser o Luke Cage, não, ou daí, o Dragon, cara.
Não, e aí cada temporada você bota um BioShock diferente. Aí, por exemplo, a segunda temporada já é na cidade voadora do Infinite, sabe?
Aí na terceira acho... você faz o quê? Não tem mais BioShock aí.
Imagina, o problema de entretenimento são pessoas como você que querem estender as coisas até onde elas não podem mais.
Isso, não. O problema do entretenimento é pessoas como você que pega um negócio que cabe em uma hora e meia e quer fazer um seriado, porra. Cara, em uma hora e meia você resolve BioShock em uma hora e meia, tranquilamente.
Você não consegue nem fechar BioShock em uma hora e meia, pelo amor de Deus.
Não, mas é porque você vai estar andando, fazendo...
Eu tô junto com o Tango, cara. Acho que uma temporada de 10 episódios, 40 minutinhos, cada episódio, cara,
vai ser
intercalando.
Cada episódio vai ter um chefe que não depende de nada. Vocês querem filler, cara.
Vocês merecem
Arrow. Entendeu?
Máximo. A única coisa que me faz concordar com você é que não tem como fazer um Big Daddy satisfatório com orçamento de seriado.
Não, é isso. Ele vai ser, tipo assim, fazer 10 episódios, 5 vão ter Big Daddy.
Vocês querem que eu organize? Vocês querem que eu solucione os problemas? Faz um seriado de 20 minutos cada episódio, contando a história de uma pessoa na derrocada do coisa. Você pega os áudios, você pega isso, transforma numa história e pronto. 20 minutinhos, uma história pequena, vai lançando assim.
O Lojinha tá querendo fazer um episode, né? Quer fazer um vírus pro YouTube, que é um canal do YouTube, né? É isso.
Exatamente.
Que é fazer.
Todo mundo sabe como isso funcionou com Mortal Kombat, esse sucesso.
Sucesso! Com Street Fighter também, né? Com Assassin's Creed.
Exatamente.
Que é muito bom.
Máximo, aliás, você não falou os teus, cara.
Não, o BioShock era o meu, por isso que eu tô... Eu tô aqui, não vou pensar em outro nesse interim, porque BioShock, pra mim, tô falando, nesse tempo do pessoal, eu sou libertário, o Estado só me fode. Meu amigo, presta atenção. Várias pessoas só não lhe pegam e lhe tiram o intestino fora e te enforcam com ele, porque o Estado não deixa.
Olha a referência brechtiana, assim, escondida, ó.
Olha aí.
Mas, Máximo, O anarcocapitalismo não funcionaria? Porque imposto, né? É roubo, anarco.
Imposto é roubo, imposto é roubo. É, se eu não pago imposto, ninguém tem que roubar. Mas não existe conceito de roubo, não tem... Caralho, eu vou... Não, deixa pra lá.
Calma, cara, isso aí, cara.
Ah, filho da puta.
Meu último pitaco aqui, ó. Inside seria um ótimo episódio de uma hora e meia do Black Mirror, cara. Ia ser muito foda.
Eu não joguei, lojinha você logou. Você jogou, o que que você acha?
Eu acho que poderia funcionar. Poderia funcionar, só que... Deixa eu pensar aqui. É, poderia funcionar.
Beleza.
Super relevante.
Não, é porque eu tava me controlando pra não falar. É, realmente, Inside é muito Black Mirror, meu.
Tá, então vamos pra segunda parte. Nessa segunda parte, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar filmes que foram feitos, de jogos que a gente adora, e consertar eles. E falar, porra... Dava pra resolver, só trocar e com o mínimo de correções possíveis, né? Não é falar assim, apaga e faz outro, que aí isso é fácil, né? Então é o mínimo de correções, então vamos começar com o Tango.
Cara, eu vou começar com a polêmica e eu vou citar um filme que eu quero que vocês proponham como consertá-lo, porque pra mim ele é perfeito. Eu gosto desse filme, que é Super Mario Brothers. Eu acho um filme foda. Eu acho que o único problema de Super Mario Brothers é o dinossauro, é o Yoshi.
Na verdade, Tango, eu acho que na verdade o problema é você.
Super Mario Brothers é um filme foda. É um filme foda, tem Bob Hoskins e John Leguizamo.
Drogados pra caralho.
Eles estavam chapados do início ao final das gravações, entendeu? Você tem o Dennis Hopper ali, tem
gente Chung Brothers.
Sabe o que ele tá fazendo ali. Esse filme é lindo, gente. Esse filme é muito bom.
Opa, se por bom você quer dizer ruim, eu acho que você tá certo.
Vocês estão ligados que esse filme do Mario, quando foi a primeira premiere, que era, tipo, fechada, né, só pra imprensa e tal, os caras levaram o Miyamoto pra assistir, o cara suando frio, assim, falou, meu, fudeu. E aí o filme tava tão merda que os caras chegaram pro Miyamoto e falaram, cara, se você quiser vetar, o filme tá pronto, tá aqui, se você falar que não quer que a gente lance essa porra, você tem o poder de vetar. E aí o Miyamoto, com aquele sorriso eterno bizarro dele, falou, não, it's good. Tipo, deixou a parada.
Tipo, por favor, a gente só quer um culpado, né? Eu só quero uma pessoa... Não ia... Cara, tinha revista de videogame no Brasil, tinha a propaganda do filme do Mario, cara.
Márcio, peraí, não, mas pra, seguindo a orientação do nosso coordenador, Miyamoto, pra quem não sabe, Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, entendeu? Ele é japonês.
Pra quem quiser se aprofundar, cara, tem um livro muito bom, inclusive acho que ano passado saiu a versão nacional aqui, que é o Console Wars, né? Eu acho que nem traduziram o nome, é Guerra dos Consoles, mas acho o original é Console Wars.
Guerra dos Consoles, se não me engano.
Guerra dos Consoles é um livro maravilhoso, que ele conta toda essa treta dos anos 90 entre Nintendo e Sega, e tem um capítulo inteiro desse livro que é só sobre o filme do Mario. Cara, tem umas curiosidades bizarras, assim, tipo, sensacionais, inclusive o presidente da Sega dos Estados Unidos... O filme saiu e foi um fiasco, ele ligou pro presidente da Nintendo lá, tipo, e pra dar parabéns e tirar sarro, e o cara mandou ele tomar no cu, assim. E, cara, é maravilhoso. Vale só por esse capítulo, já vale o livro. Cara, leiam, que é muito bom, cara.
Até parece que o leitor do MDM sabe ler, né? Cara,
inclusive,
ele lê só as figuras, que nem o Catena.
Alô, ele morreu, né? Morreu.
Pode passar pro próximo.
Assim, cara, faz muito tempo que eu não vejo esse filme do Mario, eu tenho até medo, mas não tinha nada certo nesse filme, né, cara? Esse filme...
Então, o meu ponto, cara, do filme do Mario é o seguinte, o meu ponto com toda a adaptação ruim que eu acabo gostando, é porque eu acho que é uma propriedade tão inadaptável que perto do que dava pra fazer ficou ótimo, sabe?
Mas peraí.
Tentarem que o Reino dos Cogumelos, na verdade, é um submundo steampunk, sabe? Com toda... Nem steampunk, né? Que não é... Eu achei maneiro de ter a Super Scope fazendo uma participação especial no meio do filme, sabe?
Não,
que
mas
é a bazuca da Nintendo.
O maior problema do filme do Mario é que ele é um filme ruim. Não é que ele é uma adaptação ruim. Tipo assim, é um filme que não faz muito sentido, é um filme meio merda. É um filme que, se ele não fosse o filme do Mario, ninguém nunca teria visto, sacou?
Sim, tipo, mas é que nem Street Fighter A Última Batalha, né? É tipo, é só faz qualquer merda, caga no balde, só tem que ter os caras vestidos com a roupinha ali do videogame e pronto.
Então, mas no lance de Street Fighter, dá pra você pensar, tipo, que dá pra fazer um filme bacana, tipo, Dragão Branco, cara, o filme já tava feito em Street Fighter, o Bloodsport lá, cara, é, tipo, não, é cara, aquilo, não precisa viajar tanto.
Street Agora... Fighter Victory, que está no Netflix, é um seriado anime, que tem a dublagem original, inclusive, passava no SBT nos sábados, cara...
Pra caralho.
Era... incrível, acho que é a melhor adaptação de Street Fighter, porque o Ryu tem uma motivação, o Ken tem uma motivação, todos os personagens são bem motivados, as coisas acontecem, não é assim, tem... vamos botar as roupas ridículas. Não,
só tem uma pilha muito errada, né, cara, porque a Chun-Li tem 15 anos e trabalha como guia turística, levando a galera pro meio da favela, só quero falar isso.
Ah, mas o Ryu tá anos? Cheio disso aí?
É, ela tem 15 anos, mas...
Cara,
tava reassistindo isso, fiquei horrorizado aqui em casa.
Não, isso aí, mas na época era normal, cara. Desculpa, é cultural. É cultural, é errado pra caralho, mas tá lá.
Cara, ela é rica, cara. Ela é filha do comissário de polícia. Vá pra porra, cara. É o menor aprendiz do mal, né? Hong Kong é um lugar muito
rico. Você tá pensando como aprendiz. Brasileiro. Brasileiro que o filho do comissário de polícia é rico. Lá na China, ele é mais uma pessoa. Não é do partido. Tá fudido.
Mas assim, o que eu tava querendo tocar é assim, no ponto que o Street Fighter... O Street Fighter dá pra você pensar numa história, dá pra virar um filme. O Mario, cara, eu acho que ele é intransponível, assim. Não, não tem como fazer um bagulho do Mario sem ser uma animação, tipo, Pixar.
Não,
cara,
uma animação de aventura, assim, num mundo bizarro, sabe?
David exatamente, Lynch, mas, cara, David Lynch, sacou? Pensa
o
David Lynch.
Mas ele tá deturpando, né? O cara que joga o Mario, tipo, pelo menos ainda mais nessa época, nos anos 90... Você acha que o público ia assistir um filme do David Lynch, cara? Era criança que jogava essa porra, tipo... Não, é uma loucura foda, assim. É complicadíssimo.
Mas... Pensa assim, ó, Mario é tipo Caverna do Dragão, né? Se for pensar, eles andam lá na Montanha-Russa, vão parar... Cara, o Mario também, ele lá, cai no cano, sei lá, e vai parar naquele mundo bizarro, entendeu? Só que vez de ter dragão, tem cogumelo.
Eu não sei, cara. Eu acho que não tem como fazer funcionar sem deturpar igual o filme do Mario que já existe. Não. É totalmente deturpado do que é a obra original.
Sabe qual é o negócio? O problema do filme do Mario é um problema bizarríssimo. Que é ele quer ser fiel demais, entendeu? Tipo assim, eu quero adaptar todos os elementos. Não, cara, faz só uma história... Faz um filme bom que pega elementos do Mario, era muito melhor. Porque o problema dos filmes de videogame dos anos 90 e 2000 e 2010 é que eles tentam...
E o World of Warcraft do ano passado, esse ano é ruim pra caralho também, pô.
Tipo assim, eles vão pegar o máximo de elemento e botar no filme, ao invés de vamos fazer um filme bom que pega uns elementos do videogame. Ninguém tenta fazer isso, caralho. Isso que
por isso, cara, que eu tô falando. Você falou muito bem. O filme do Mario, o problema do filme do Mario é que ele é um filme ruim. Mas ele fez tudo isso aí que você tá falando que tem que fazer. É. Ele não foi uma adaptação fiel, ele pegou os elementos que ele julgou que daria pra botar dentro da trama e botou. O problema é que foi um filme com uma má vontade que não tá nesse planeta.
Mas como é que ele ficaria bom? Ficaria bom, tipo, sendo Alice no País das Maravilhas, assim?
Não, cara, eu acho que ficaria bom, assim, tipo, vamos assumir, então, que... É, esse que é o problema, né? Por ser adaptação, a Nintendo ainda tem que assinar embaixo de alguma coisa. Então, por exemplo, o filme não pode ficar muito violento, não pode ficar muito dark demais. Eu acho que o problema do filme é esse, ele se propôs a uma ambientação totalmente pesada, adulta, mas com aquelas bobeiras de botar os Goombas pra dançar no elevador pra poder fugir de fininho, de ter o dinossauro no final, o Velociraptor amigo da princesa.
Então, isso que é o que é discrepante. Se ele fica toda hora oscilando entre ser dark e ser infantil. Se ele pegasse, tipo, o Hulk lá, o Capitão Gancho com... Caralho, o maluco morreu.
Como chama?
Robbie Williams. Que é tipo...
O Dustin Hoffman tá vivo ainda, né?
Não, claro que não. Ele tá dentro do filme, cara. É isso que eu tô falando.
Não, o Dustin Hoffman tá vivo sim, gente. Calma.
Não, eu pensei que ele tava falando do Robbie Williams.
Viu que ele falou? O cara morreu, o Dustin Hoffman ficou então puta caralho. O Dustin Hoffman morreu.
Tipo assim, cancela o podcast. Vamos fazer um podcast de Dustin Hoffman.
Se o filme do Mario fosse nessa vibe do Hulk, né, o Capitão Gancho, daria certo, cara. Não, mas não, os caras...
O filme do Mario ficaria bom? Vamos dizer assim, se no meio do processo de pós-produção do filme, a galera perdeu os direitos de falar que o filme é do Mario. Eu acho que ficaria um filme bem maneiro, cara. Tipo, e a galera resolveu chutar o balde. Então é isso aí, vamos botar todo mundo... Vamos botar sangue, vamos botar tripas. Eu acho que ficaria um filme bacana.
Então ia ser um filme esquecível dos anos 80, 90, sacou? No caso, anos 90, né? Tipo assim, ia ser tipo o filme do He-Man, sacou? É o mesmo esquema do filme do He-Man. Tipo, vamos tentar fazer um negócio aqui muito diferente, mas vamos fazer um negócio meio ruim. Tipo assim, a gente tem que adaptar de qualquer jeito e vamos lá. Tipo, não, cara,
Tartarugas Ninja 1, né? Ia virar um filme cult, entendeu? É a minha opinião. Acho que ia virar tipo Flash Gordon do Queen.
Não, sabe? Pois é, tipo,
vamos fazer um negócio aculhão e dar certo? Eu ia virar, olha, o podcast MDM tá aí, né, cara? Quantos anos? É isso aí, vamos fazer, mas... Ah, fazer aculhão, foda-se.
Aculhão, esse é um negócio que não existe fora do...
Cara, vocês falaram do He-Man.
Aculhão é de qualquer jeito, pô.
Sim, o filme do He-Man, se não fosse do He-Man, ele seria um filme cult, cara, que a galera ia lembrar, tipo,
Gumbly. Não. Eu
acho que
não.
Sim, cara.
Ah, ele ia ser tipo cru.
É uma aberração. Que é um filme legal pra caralho.
Foda pra caralho.
Cheio de garfinho, cara, que ele ficou tocando. Não, aquilo não dá.
Cara, eu sempre quis ter aquele shuriken lá, com controle remoto, cara. Puta merda.
Ah, cara. Vai ser tipo... Ia ser tipo a Caravana da Coragem, assim, nesse nível.
Caravana da Coragem, que é outro filmaço.
Filmaço, não é?
É, nível não, do mar,
né?
Tem seus momentos.
Próximo.
Próximo, fala aí, Nazik.
Cara, então, eu vou dizer pra vocês, eu vou dar o problema e a solução já. Resident Evil. Pô, eu não ia no cinema, na mensagem, mal tinha cinema, era caro, era pobre, mas eu fui pra assistir Resident Evil porque, puta merda, cara. Porra, eu sou muito fã de Resident Evil, e aí eu fui assistir aquele filme, e tu sabe que tu vai dando aquela murchada, aquela brochada, assim, durante o filme, né? Isso que o primeiro nem é o pior de todos, né?
Não,
isso
primeiro, que eu falo, o primeiro ainda não dá é um filme ruim, cara. Só que ele não é um filme errado. Ruim,
ele só não é uma adaptação. É.
Errado.
Ele não é uma adaptação de Resident Evil, né?
Caralho! Tipo assim, ter o laser do filme, aquele... laser que faz a gradezinha e mata. Tipo assim, é um... Ai, virou cara. Staple. Tipo, tem em vários lugares. Mas o filme é muito... Se ele não chamasse Resident Evil, ia ser um filme muito esquecível.
E inclusive, né? Deu uma volta, né? O laser foi parar no Resident Evil 4, né, cara? De tão certo sim, que deu nos sim. filmes, assim.
Sim. Gente, essa cena é tão marcante que eu só lembro isso do filme e da Mira Jovovich chutando a cara do cachorro zumbi. Eu só lembro disso.
Ela chutou a cara do cachorro, era o 2, não é? Não,
era o trailer, isso é do trailer.
Eu sei que tem trem em algum lugar, porque no clipe
o 2, ele pega a cena do Code Verônica, do helicóptero atirando e mistura. Ele faz essas coisas, tipo assim, tu fala, caralho, podia ser bom, né? Não que Resident Evil seja, meu Deus, que história... Meu cânone de Resident Evil, não, porra.
Ah, cara, pô, Resident Evil tem mais aí legal, cara.
Não, Resident Evil é B. Ah, é B.
Não, cara, que historinha.
É B.
O Resident Evil 1 e 2, assim, dá pra fazer um filme sem mudar muita coisa, assim.
Exato, isso que eu ia falar. O problema é deturpar o original,
mas é um filme B. É um filme, tipo assim.
É, beleza.
Ele, tipo assim, ele é diálogos escrotíssimos. Ele é Shakma. Ele é filme que passaria no cine trash, sacou?
Eu não acho, cara. Acho que dá pra fazer um filme foda, tipo, de zumbi, criaturas, mais pro final, de uma equipe investigando uma mansão que descobre que é um laboratório. O problema é a viajada que os caras dão e quer fazer uma parada autoral.
Mas peraí, torce tudo. Qual Resident Evil tem uma história foda? Não, Resident Evil é B, cara.
Foda não tem, cara, mas...
É Z, cara. É...
Mesmo as histórias sendo escrotas, todos os jogos têm uma história melhor que todos os filmes.
Cara, eu ia falar pra vocês. A solução. Eu dei o problema e a solução. Vou dar a solução pra você. As animações Resident Evil, cara. Resident Evil, o segundo lá, o Damnation, que tem o Leon lá num país da União Soviética e tal. Porra, essa animação, cara, quem não viu, é foda pra caralho.
Como que chama?
É muito bom. Resident Evil Damnation. Aqui saiu como Resident Evil Condenação. O primeiro é o Degeneration.
Eu achei esse aí que eu achei uma bosta.
Degeneration, esse aí não é. Esse aí eu não achei assim ruim. Já, cara, é que assim, ó, os filmes live action são tão ruins que esse fica bom perto deles. Agora o segundo é bom pra caralho e ano que vem vai sair o terceiro, que é o Vendetta. Que vai ter além do Leon.
Não são horrorosos, mas eles são os filmes que não tem por que existir, né?
Tipo... mas cara, esse Resident Evil Damnation aí dá pra assistir sem assistir os primeiros, e cara, tu assiste sua porra, tipo, o filme é tri bom e tu termina de assistir pensando, caralho, por que que não fizeram o filme do Resident Evil assim, cara? Puta que pariu.
E tem um lance, né, que o George Romero ia dirigir o filme do Resident Evil, e aí depois deu um monte de merda na pré-produção e ele desistiu, e aí tem um comercial do Resident Evil 2 que é dirigido pelo George Romero, tem uma parada assim.
Mas ao mesmo tempo, cara, você já viu os últimos filmes do George Romero?
Não, sim, mas isso a gente tá falando ano, o quê? 96, 98, né?
Foi antes de Terra dos Mortos, né?
Sim, o Terra dos Mortos e o Terra dos Mortos ainda é um filme legalzinho.
Ainda é legal.
Agora, o Diário...
Essa ideia aí é aquela galera que raciocina por associação, né? Tipo, vamos fazer um filme de zumbi. Quem é o diretor pra fazer filme de zumbi? Jorge Romero. A galera nem para pra pensar que tipo de filme que o Jorge Romero fazia. O cara não faz filme de ação, galera. Pô, ia ficar tipo Resident Evil e meia hora lá a Alice se questionando se os zumbis são...
Eu também...
Não, mas peraí.
Alice, justamente ali é o erro do filme, cara.
Dia dos Mortos é maneiro, assim, em termos de...
Não, tô falando que é ruim, mas eu tô falando que é outra...
Não, já viu Terra dos Mortos? É um filme de ação, cara.
Não, mas não é ação Resident Evil, porra.
É, mas é aquela ação xoxa, tipo Christopher Nolan, né, que não sabe fazer filme de ação. O que tu espera de ação
Resident Evil veio desses filmes aí, que o Resident... Tipo assim, Resident Evil virou Matrix, mas Resident Evil não é Matrix.
Exato,
Resident
Evil é o filme dele, cara. Eu espero ação Resident Evil no tipo do único filme bom do Zack Snyder, do shopping lá.
Madrugada.
É um filme que tem uma ação maneira. Por exemplo, o Extermínio lá, o 28 Dias Depois, é um filme de zumbi com uma ação maneira. Que não precisa ser aquele filha da puta de óculos escuro lá, voando pelas paredes.
O Wesker.
Sabe, o Chris quebrando uma pedra do tamanho da montanha com um soco. Não precisa disso.
É, o que fode os filmes Resident Evil é o Paul W.S. Anderson mesmo, cara. Tipo, tinha que ser outro diretor.
Esse cara, o problema é a Mila Jovovich, né, cara? Porque ela traz a reboque esse cara pra...
Mas é porque ela é mulher dele, né? Então...
Mas eu acho, né? Eu acho que é uma simbiose, cara. Eu acho que é machismo seu dizer que é culpa só dela.
ou não, é feminismo meu dizer que ela é responsável pelo emprego dele. Isso.
Não, mas também é machismo. Quando você diz que a mulher é culpada, é machismo.
É, na verdade, assim, eu tô fora.
Aprendi assim. Na verdade, feminismo é se tu botar a culpa igual nos dois. 50% da culpa de cada um.
Na verdade, estamos fora do nosso local de fala. A gente não pode falar.
Mas eu acho que o que fode o Resident Evil mesmo é a Capcom, cara. Porque nem nos jogos os caras conseguem acertar qual é a direção do jogo. Começou como terror, aí depois virou uma parada mais aventura, e depois descambou pra galhofa extrema. Agora o 7, que talvez vai voltar pros filhos.
Você não pode falar isso depois das duas demos do 7, que são muito maneiras, cara.
Não, então. Cara, vocês jogaram o Revelations, cara? Resident Evil Revelations, eu não joguei o 2, eu joguei o 1 e achei bom pra caralho, cara.
Legal. Resident Evil Revelations, eu joguei um pouco, tipo, naquele ponto tava tendo mais a história. O Chris era membro de uma equipe que lutava contra armas biológicas que foram militarizadas. Eu, caralho, o que aconteceu aqui? O que eu perdi?
Não dá pra exigir que os filmes sejam bons.
Por quê? Porque ninguém liga mais pra história. Então tu dá um...
Não, o Resident Evil foi ignorando personagens. O personagem do Zero, a Rebecca e o cara lá, sumiram, né? Foram pra puta que pariu.
Mas tão bem morando no Arkansas, né?
É. E a outra se aposentou e tá cuidando de gato.
Ó, tá falando de Resident Evil e Silent Hill, cara. São filmes bem meia bomba.
O primeiro filme é ok.
Não é ok, cara.
É ok. É um filme que, se não fosse Silent Hill, não seria um filme ruim também. Isso já é muito.
Deus o livre, é muito ruim esse filme, cara. Criou-se a lenda que esse filme é bom, porque não existe nada de filme bom de jogo. Esse foi o primeiro que dá pra ver.
Márcio, você tá errado. Ele seria um colheita maldita com um maluco com a espada gigante.
É ótimo, isso é ótimo.
A cena do Pyramid Head arrancando a pele da mulher é legal, cara.
Não, mas uma cena legal que
você assistiu nesse filme, cara. Como é que vocês lembram de tanto detalhe assim, cara?
É um filme de terror legal? Não é, meu Deus, é um filme horrível.
É um filme de terror legal? Não, é um filme legal.
Eu não sei, cara. Pra mim, terror é legal na mesma frase já não dá certo. Ah,
cara, olha, eu vou ficar todo mundo aqui e gravar o resto sozinho. Vamos se fuder. Não, mentira.
Mas sabe o que eu acho que se criou? Porque o Silent Hill, ele era o menos pior desses filmes de adaptação. Porque só tinha aborto no cinema.
É porque até hoje fizeram um filme de Parasite Eve. Esse filme seria foda.
Nossa Senhora.
Não, existe filme de Parasite Eve, cara. Não é bom.
Ah, então é por isso que ele não é bom. É.
Existe um filme de Parasite Eve?
Existe. O filme bom é o filme do Phoenix Wright.
Não, o filme do Phoenix Wright é excelente. O filme do Parasite Eve não é excelente.
Mas falando em filme merda, eu queria lembrar pra vocês um filme, tipo, eu pensei primeiro no Street Fighter, mas Street Fighter, pelo menos, ele consegue ser assistível na merda que ele é. Já Street Fighter, a lenda de Chun-Li, é um aborto.
Por quê, né, cara?
Cara, esse filme, né?
Esse filme, eu tenho como corrigir de uma maneira bem simples. Você pega o produtor e bota ele pra assistir um jogo de Street Fighter da Chun-Li. Que o filho da puta errou até a pose do golpe da Chun-Li. Caralho. Ela não manda um Kikuken, ela manda um Hadouken. Eu fiquei tão puto nessa hora. Tipo, cara, não é possível.
Você como é que é a coisa mais aí, simples? Cara.
Você ficou puto. Você consegue errar, cara.
Nossa, tinha tanta coisa pra ficar puto nesse filme.
Não, mas assim, mas o Bison é o Damien Dark, né? Agora que me lembrei, não é?
Tô passando o link, né? O link aí do filme de Parasite Eve pra vocês verem depois.
Sabe o que eu tô lembrando? No final do filme do Street Fighter, que o cientista lá, do nada, o cara, tipo, põe a roupa do Dalsin e se pinta. Não faz o mínimo sentido, cara.
É. Do nada ele vira indiano, né?
É, cara. Tipo... Ele
corta cabelo.
Cara, é um filme muito louco, velho.
Não, eu acho... A máquina explode, aí a fuligem deixa ele com a pele da tonalidade da galera.
Indiana. Onde que eu vi que nessa época foi o auge do vício em cocaína, acho que do Van Damme, e durante as filmagens ele tava dando uns pega na Kylie Minogue. Ele tava comendo a Kylie Minogue.
Eu espero que você tenha lido num lugar com uma fonte muito boa pra não processarem o MDM de novo, né?
Não, é sério, eu vi isso, que foi o auge do vício em drogas do Van Damme, e no set ele começou a dar uns pega na Kylie Minogue. E aí eles ficavam trepando no trailer, tipo...
E eu vi isso aí também, que ele tava pegando ela loucamente.
Sim, aí ele, tipo, chegava xaropão pra gravar. Mas
ela fazia o papel de quem no filme?
Ela é a Kemi, porra.
Cara, eu esqueço, tipo... Porque pra mim...
Loginho, tu já era nascido quando saiu esse filme, Loginho?
Não, já é. Mas pra mim o filme já começa errado, cara, com o Gaio como protagonista.
É por causa do Van Damme, né?
Sim, mas
por causa dos Estados Unidos.
Não,
cara? É por causa do The Guardian, tem isso
nas coisas. O Ken é o americano?
Mas o Ken é o player 2 do Ryu, entendeu?
Porra, o Gaio é o player 4.
Lojinha, é a doutrina do menor mal. O filme sendo americano, ou é o Gaio o protagonista, ou o Ryu misteriosamente é ser norte-americano. Das duas, uma.
Ah, cara, mas voltando ao Chun-Li, a lenda de Chun-Li, cara, sabe quando você vê o filme e você não consegue apontar um aspecto positivo? Não tem um aspecto, um único no filme inteiro, 150 minutos que eu consigo falar, caraca, realmente, isso parece Street Fighter.
Não, cara, o melhor filme do Street Fighter é aquele do Jack Chan, né?
City Hunter. Mas esse, a lenda de Julie é foda porque tu passa o filme e tu se perguntando por que estão fazendo? Por que fizeram esse filme? Por que eu tô assistindo esse filme? Né? O que está acontecendo?
O do Van Damme eu já ficava me questionando. Eu tinha 10 anos quando eu assisti.
Não, mas do Van Damme tu ficava assim: ah, agora vai aparecer o cara com a roupa do... Ah, não apareceu. Agora, esse é o Honda, né? Qualquer momento ele vai... Não. Aí só no final. Não, mano, mas
o Van Damme, cara, evoca muito memória afetiva pela história do Raul Juliá, né, cara? O cara já tava na merda, tava morrendo. Ele decidiu fazer o filme porque ele queria ter mais conexão com os filhos dele, cara, que ele quase não via. Ele sabia que ele ia estar morrendo, ele falou: pô, meus filhos gostam de videogame, vou fazer esse filme.
Tango, se fala Raul Juliá, ou você tá caindo uma regra foda? Eu tô aqui.
Cara, tem acento, eu juro que tem acento.
A vida inteira eu ouvi falar Raul Juliá, não tem nada de Juliá, cara.
Cara, tem acento, cara, eu juro que tem acento. Vou ficar isso aqui,
caralho. Mas você vai ser o rei da internet a partir de hoje.
E tem acento. Tem acento no Raul e no Juliá.
Mas quem não se lembra, o Street Fighter Lenda de Chun-Li também matou alguma coisa, foi a carreira da Christian Crook, que era fazer Smallville, e sumiu.
O que ela era? A Lana Lang? O que ela era?
Acho que era a Lana Lang.
É de fuder. E aí você pega o filme do Mortal Kombat e é um filme legalzinho, cara. É divertido.
Cara, pra mim, até falar que era ruim vocês. Também, que nem o Silent Hill, porra.
O Street Fighter Lenda de Chun-Li não foi o último filme do Michael Clark Duncan, né?
Cara, não.
Era Balrog. Ou se foi, aí, cara, tem uma maldição, assim, do cara faz vilão do Street Fighter e morre na tristeza, né?
Caralho, deixa eu ver por aqui, cara. IMDb.
Não foi. No Lenda da Chun-Li, o Honda e o Balrog eram uns cameramen também dela.
Que merda. Não, ele foi. Esse filme de 2009, o último filme dele foi em 2012.
Mas esse era o foi no Street Fighter normal que teve.
O Michael Clark Duncan, ele ainda fez um filme pior antes de que foi Lanterna Verde.
Caraca, o Michael Clark Duncan, ele trabalhou no Saints Row 4.
Então, vamos continuar. Antes de continuar, tem que dar de novo os parabéns pro Tarsi, que ele é o rei da internet, e é o sommelier de Raul Juliá.
Uau, né? Congratulations!
Muito obrigado.
É porque ele que ele é? Ele é espanhol? Ele é o quê?
Agora, a Wikipedia.
Nazik tá forçando amizade, cara. Nazik.
Não, ele é porto-riquenho.
Raul Juliá.
Raul Juliá.
Inclusive, a partir de hoje, se você ouvir na internet alguém falando do Raul Juliá, foi o MDM que fez primeiro. Vou continuar. Quem falou esse podcast ainda?
Vai pro ar, né, cara?
Se for pro ar esse podcast, senão também a gente fez primeiro, mas ninguém ouviu. Fala aí, Lojinha.
Prince of Persia.
Nossa,
Prince
nem of assisti.
Persia, muito, 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 muito cara, bem
nossa
feito,
senhora,
cara.
Meu Deus.
Cara, é fácil fazer um filme ter... bom, né? Porque Aladdin é o filme do Prince of Persia, né?
Exatamente.
Cara, Aladdin é um excelente Prince of Persia. Eu fiquei revoltado porque eu fui ver essa merda no cinema. O Prince of Persia, ele não respeita as regras que o filme mesmo estabelece. Ele vira e fala, não, porque essa adaga, ela não pode voltar muito no tempo, não. Ela só pode voltar até certo ponto. E aí, no final, o filme se resolve com ele desrespeitando essa merda dessa regra e voltando lá pro início do filme. Sabe? Me deu uma raivinha, cara. Me deu um problema, assim. Eu fiquei meio chateado de ter perdido dinheiro vendo esse filme.
Não, o Prince of Persia era um daqueles filmes que você dizia, agora vai. Agora vai sair um filme. Agora eu tô mega animado. Aí vem uma merda. Aí você, poxa, agora é o Assassin's Creed novo. Pô, agora vai.
Porra, cara, sabe, não dá, cara. Eu vi que esse filme ia ser uma merda quando eu vi que era o Jake Gyllenhaal que ia fazer o Prince, cara. Tava muito errado.
Não, mas assim, Lojinha, o que você mudaria nesse filme pra ele ficar bom?
Cara, eu... O que eu faria é pegar o Sands of Time, que é o jogo que saiu... Pra quem não sabe, Sands of Time é um jogo da franquia Prince of Persia, que saiu pra GameCube e PS2, se não me tô enganado.
Isso.
E aplicaria ele, cara. Ou se você quer botar uma coisa mais dark e edgy e pra criançada, pega aquele Warriors Within, que é uma... Não sei, o segundo Prince of Persia. Você lembra o nome agora?
No segundo?
É isso aí mesmo, Warrior Within.
Que é o que tem o Prince Malvado, né?
É o terceiro.
Prince Malvado e da mulher que tem duas peças de roupa.
Isso, a mulher com a bunda de fora.
Mas a questão é... Tipo, tu acha que só seguir o jogo era o suficiente? Porque o jogo tira o gameplay, deve ter uns 10 minutos de cutscene, né? O resto ia ser então, cenas de parkour, ia ser tipo vídeo do YouTube.
É uma boa. Eu sei, cara, eu não entendo. Eu tô pensando agora também, eu não consigo entender como é que alguém pegou, olhou Prince of Persia e disse vou investir milhões de dólares.
Não, mas dá, cara, dá. Ah. Que nem o Máximo falou, o filme do Aladdin. Dá pra você fazer uma aventurinha,
mas,
tipo...
Mas eu concordo com o Lojinha, cara. Eu acho que o que o Máximo falou assim, é o Aladdin. O filme do Prince of Persia é o Aladdin. Não, não é. É o Aladdin, sem as coisas legais do Aladdin, e o cara voltando no tempo. É isso. É um árabe voltando no tempo. Isso que é o Prince of Persia. Não tem roteiro aqui.
Se fosse um caucasiano, tu ia achar maneiro, né, seu racista?
É um árabe voltando no tempo, sentindo... Né,
isso aí é o Isis. Racista. É o Isis. Vai explodir isso aí.
Fala não que vai virar. Isso é um roteiro, tá vendo? Aí vai ver, sei lá, o Prince no H21 derrotando o Estado Islâmico voltando no tempo. Agora tem
um. Olha só. O Prince, o cantor.
Mas assim, o Assassin's Creed.
O Assassin's Creed vai ser uma bosta, cara. E é muito triste.
Será, cara?
Vai ser não, vai ser maneiro, cara. Vai ser legal. Cara,
e aí vão ver que o Michael Fassbender é ruim.
Não, cara. O Assassin's Creed tem um lore fantástico que todo mundo caga.
Calma.
Não, tipo assim, o Assassin's Creed 2, ele pega, tipo assim, todas as teorias de conspiração que existem no mundo e ele costura elas na mitologia deles. Tipo, sei lá, o navio que teleportou e todo mundo ficou coisado. Foi uma maçã do Éden. Ah, não sei o que, não sei o que. Foi uma maçã do Eren. Jesus, uma maçã do Eren. Tipo, ele faz tudo isso. Ele conta a história da... Ele faz o world building, depois ele caga.
Tu acha isso bom mesmo? Tu acha isso bom mesmo?
É maneiro, isso, cara. Isso é... Eles contam
não, cara,
direito,
isso aí
cara.
É tipo... Tu é velhaco, tu vai lembrar. Tu lembra de Vampiro à Máscara, cara, do RPG? Sim, que tudo gostava. No mundo era por culpa dos vampiros.
Tipo, mas era do caralho, lance dos antediluvianos. Tinha vários coisas bacanas.
Cara, não. Isso é igual a Smallville, cara. É que nem você falar que tudo é culpa do meteoro, sabe? Não.
Não. Cara,
é
mas
tipo,
quando
é
você
tipo
volta
Supremos, que tudo é culpa do Wolverine.
Quando você volta pro passado e fala assim, ó, esse evento do passado, tipo assim, teve meta-humanos. Aí tu começa a voltar, Jesus foi um meta-humano. Você começa por aí sai fazendo as coisas. Você consegue fazer world building, cara.
Esse é filme do Assassin's Creed, é qual período de tempo que vai ser o filme? Vai ser
então, primeiro, aí que tá, e Ubisoft cagou, né? Porque até o Brotherhood era uma trama da hora. Eu achava bem louco esse lance de explicar coisas do nosso passado, colocando esse elemento sobrenatural da maçã do Éden, cara 4. Só que aí no Assassin's Creed 3, eles cagaram tudo, tipo, destruíram o lore inteiro da franquia. E depois eles abandonaram isso, né? Virou, tipo, um parque de diversões lá do Animus, cara 4.
Não, pior, até o 3, tipo assim, era...
era um grande arco de pessoas no passado. Tipo assim, tu tava lá sendo o cara em 1400, aí um ser extradimensional falava: fulano, cuidado com não sei o quê. Aí o fulano falava: que porra é essa? Mas o cara do futuro via: caralho, tá falando comigo. Tipo...
caralho, isso é muito A Chegada, meu.
É isso é muito Black Mirror, entendeu? Mas, cara, vai se perder isso tudo no filme, porque o filme vai ser bostão, sacou? O filme vai ser raso. Não.
Vai ser bostão, porque já deu pra ver pelo trailer que ele vai ser 90% no mundo real, sabe? Eu acho que as cenas do
assassino... Não, cara, não, mas de novo,
vai ser muito pouquinho.
As pessoas burras que não entendem. A parte importante de Assassin's Creed é o mundo real, cara. Isso que eu tô... Cara...
Eu entendi o máximo. O que eu tô falando é o seguinte, esse filme vai ser é que nem a gente tava falando de tudo aqui. Vai ser um filme muito bom de qualquer coisa que não seja Assassin's Creed. Vai ser, assim, um filme sobre um cara que fazem testes nele, ele tá no lugar lá da Abstergo, e eles vão esquecer a parte do assassino, entendeu? Do credo. Toda a mitologia da parada. Ah, sim, vai ser uma bomba por causa disso.
Isso é triste, porque assim, quando eu jogava o Assassin's Creed...
Tango, acho que vai ser o inverso. Eu acho que vai ser tudo sobre o credo, sobre coisa, e o mundo real, que é o porquê que tá rolando essa merda, vai ser esquecido, que é tipo... era uma história muito maior. Que a Ubisoft cagou completamente. A partir do 4, o Assassin's Creed estamos fazendo videogame sobre o passado das pessoas. Vem.
Mas isso é o arco que fechou, galera. Depois que certo personagem morre, entendeu?
Não, e depois não abriu outro. E perdeu. Então, falando, tipo assim, Assassin's Creed morreu junto com 3.
Que é o pior jogo.
Nem é tão bom. Aí do 3 em diante, ele é só... ah, foda-se a história. Você quer ser pirata? Vamos ser pirata. É isso, não, porra.
Né? Não, mas então, é porque até o 3 você acompanhava a história do Desmond. Quando o Desmond morre, ele fechou o arco ali.
Spoilers aí.
Olha só, você está no EDM, eu tentei me poupar de falar spoiler aqui. Então foda-se quem tá ouvindo. Se o Nazik quiser, a culpa é do Nazik.
E ele era ressuscitável pra cacete, pô. Mas, tipo, deixaram um monte de pontas. Mas a Ubisoft não sabe o que faz com essa merda. O Watch Dogs é o Assassin's Creed, cara. Tipo...
Tá na hora de ir pro próximo jogo, já que tá foda.
Desculpa aí.
Acho que acabou. Já.
Eu acho que tinha pra falar. Quem mais tem pra falar? A Lojinha já falou?
Eu tenho um pra perguntar.
Deixa eu falar meu antes, então. O meu é bem simples. O meu é um filme que eu não entendo porque que não deu certo, porque é óbvio, que é Double Dragon, cara. Caralho, você pega Double Dragon...
Caralho,
filme,
começou o podcast falando que a gente não ia falar de Double Dragon. Que filho da puta. Fiquei da minha lista por tua causa.
Eu menti.
Cara, eu gostava tanto desse filme. Toda vez que passava a sessão da tarde, eu assistia amarradão, cara.
Eu sou fã do Mark da Cascos, né, cara? Então eu não posso falar.
Pô, eu gostava até daquele capoeira, Luta Proibida. Filmão.
Eu também, cara.
Se você tira um mundo bizarro, fantasioso, ia ser um filme melhor. É fácil de resolver esse filme, cara. É um filme dois caboclos indo pra porrada. Mas não.
É nada, tinha um abobo, tinha várias coisas legais, cara.
Não, Harry. O abobo é a desgraça do filme, meu.
Eu acho muito foda o abobo.
O abobo podia... refaz esse filme e chama o Bob Sapp pra ser o abobo, acabou. Pronto.
Não,
pra fazer um filme bom do Double Dragon, pegar dois caboclos do The Warriors e colocar em algum lugar?
Porque Double Dragon é The Warriors. Ia dar a volta completa, sacou? Tipo, você vai andando. Porque o criador já falou, é completamente baseado em The Warriors. Eu vi o filme, achei do caralho. E pronto. E é The Warriors misturado com Mad Max. É só isso.
Então tu queria que o Double Dragon fosse, tipo, pré. Bem calcado nos primeiros jogos, assim, tipo, pré toda a historinha do medalhão, aquela palhaçada toda. Que é tipo um Aventureiros do Bairro Proibido com dois caras dando porrada em todo mundo.
Aventureiros do Bairro Proibido é Double Dragon também. Exatamente. Eu não penso muito. Fácil, cara.
Isso
é muito Black Mirror.
Tem todas as fases, os chefões de parte no final.
E, cara, imagina, e pra mim, eu vou dizer, o jogo que eu mais gosto da franquia é o Battletoads Double Dragon, cara. Pô, imagina eles poder fazer duas franquias e fazer um crossover depois, olha só, na modinha dos crossovers agora.
Você quer as tartarugas ninja
É o sapos ninja com o Double Dragon.
Faz tartarugas ninja contra o do Stallone lá, como é que é o nome?
Os Expendables, né? Os
mercenários.
Ué, mesmo, tem? É só fazer um crossover agora.
Sabe, quando eu falo de filme de Double Dragon, eu sempre imagino. Não sei se vocês lembram um filme do Jack Chan, que são irmãos gêmeos separados no nascimento, e um é pianista e o outro é mafioso.
Não é do Sete Dragões, não, né? Que esse é com todos não. os amigos dele? Não, peraí.
Não. Esse do 7 é outra parada. É um que é só os dois. É o Jack Chan e o irmão gêmeo dele, que também é o Jack Chan. E eles têm que lutar pra... Tem um do Van Damme também, que é com ele e o irmão gêmeo dele. Que é risco
Mas não, duplo, um clone nesse do Van Damme?
Não, esse
Nossa,
aí é
um... risco duplo, cara.
Esse é mais recente. O Risco Duplo era um irmão gêmeo também. Então, pra mim, Double Dragon era uma parada assim. Era um filme dos anos 80 com irmãos gêmeos que caem na porrada. Era pra ser, né? Não foi.
Nazik, faz aí a pergunta que tu queria fazer.
Alguém assistiu o Hitman lá, Agente 47, o de 2015?
Não.
Então, o Márcio já fala rindo, já.
É. Não, eu vi o outro. Do Timothy Elefante. Não é esse o nome do cara? Timothy...
Esse filme já é ruim pra caralho, imagina o de 2015.
Porra, mas eu vi o trailer de 2015 várias vezes, passou no cinema aqui. E cara, eu fiquei louco de vontade de ver esse filme, ele nunca entrou em cartaz, eu acabei nunca assistindo. Mas porra, o trailer me pareceu bem foda, cara.
Que ritmo é um personagem muito merda, né, pra fazer um filme, cara. Tipo...
Não sei, cara, esse filme aí, alemão, vamos assistir aí. Assistam e depois vocês me dizem se é bom ou não.
Não, mas é sobre o Hitman. Tipo assim, ele é um personagem aleatório pra caralho, né, cara?
Né?
Isso, então.
Tipo assim... Justamente esse filme aí, ele é só o cara que tá matando a loucura. Tipo, ele não é o foco, assim. Ele é só a motivação, ele é só o que tá acontecendo, entendeu?
Dá pra fazer com o Liam Neeson, por exemplo. Liam Neeson é o Hitman.
Não, dá pra fazer saber com quem?
Jason Statham.
Jason Statham, nossa.
É, essa é galhofa, fica galhofa pra caralho.
É muito óbvio, né?
Exatamente, ele ali no carro explosivo, você tira o carro, bota ele atirando em pessoas, põe um código de barra na nuca dele, é o filme do Hitman, cara.
Mas aí que tá, o Jason Statham, ele é carismático, ele é expressivo. É. E o Agente 47, ele é tipo... Sabe quando você vai modelar personagem 3D no Maya, assim? Ele é tipo o Defoe, assim, né? Carequinha, não tem expressão nenhuma, o código de barra... Sim. É tipo aqueles Crash Test Dummies, sabe? Tipo, é uma bosta, é só pra ser um avatar, pra você matar os caras no jogo. Depois então, eles têm...
Melhor ator o Buster do Meatbusters?
Tipo isso. É, eu acho que é um personagem sem carisma nenhum, cara. Tipo, não merecia nenhum filme essa porra.
Mas esse é o foco do filme, esse aí, cara. Pelo que deu pra ver no trailer, é justamente isso. Ele tá lá e ele sai matando todo mundo... E os caras têm que parar ele, entendeu? Então ele não é tipo o mocinho principal, o filme não gira em torno dele, gira em torno dos caras que tem que pegar ele, entendeu? Isso
é só pra fazer. Você tá cagando regra do trailer de filme que já saiu?
De 2015.
Viu? Caraca,
não, esse é bom, eu vou assistir ele e vou provar pra vocês que é bom.
Puta, olha.
Meia hora de regra.
Fazer um post de 40,5 motivos, porque
eu pensei num. Pensei num jogo que daria um filme foda, cara, só agora.
Fala,
estamos acabando mesmo.
Não. Gears of War, cara. Gears of War ia dar uma franquia foda no cinema, cara.
Nossa, a história é uma bosta, cara. Tipo, é maneiro
que bosta,
jogar. A história é uma bosta. A história desse jogo é uma bosta.
A história não, é legal pra caralho.
Que me incomoda mesmo na história do Gears, particularmente Gears 3, que quando morre o cara lá, tipo, deveria ser uma cena tocante, o cara morre e todo mundo... É, né? Vamos lá? Vamos continuar? Aconteceu cara, também? Vamos.
Cara, Gears é sobre alienígenas do centro da Terra atacam Space Marines. Enfim, porra.
Cara, imagina assim, o Mercenários, não, pelo menos um e o dois, são filmes bem divertidos. Pega um elenco foda, cara, tipo, aquelas quatro figuras centrais, insere um monte de piadinha no roteiro, põe uns alienígenas, esse é um filme do caralho, pipocão, assim, blockbuster.
Cara,
qualquer
filme que é assim, pega um Mercenários... Tira o Stallone, o Schwarzenegger, os caras... É uma ideia boa. É tipo assim, é um
o fracasso, foda
é
que a gente né? não tem mais Brukutu novo, né, cara?
Não tem, cara.
O Vin Diesel já tá com a barriguinha lá, cansada. Tipo, não tem mais Brukutu pra colocar, pra fazer um filme desse.
Não, tem que botar o cara que faz o Drax, qual é o nome dele? O
Dave Batista.
Mas ele não tem cara de ser muito intimidador, assim, cara. Ele tem cara de... Ele é passotão, né? Mas ele tem cara de bundão, assim. Não,
você vê ele como Drax.
É, vê ele
como Drax. O Marcos Fênix, cara...
Vai no mercado e pega o último chocolate na frente dele. Vê se ele não vai ser intimidador.
É porque o Nazi... É que o Nazi que ele tá entrando em modo Nazi mais uma vez. Ele acha que o David Bautista aparecer na frente dele, ele vai comer ele na porrada, porque eu estou de forte Rio Grande e eu dou porrada.
Eu mesmo.
Olha o preconceito aí, Tank.
O Marcos Fênix é um personagem muito expressivo, cara. Tinha que ser não tinha que ser só um brucutu, tinha que ser um bom ator, cara.
Jason Statham. Vamos colocar o Jason Statham em todo mundo.
Já temos que dizer que o Statham é um bom ator, pô.
Expressivo, expressivo. No carro
eles acabaram de falar, não, porque... Ai, tango burro, ele não pode ser o ritmo porque ele é carismático demais. Aí chega agora que sugeriram o cara. Não, não, porque ele não é expressivo o suficiente. Ah, porra.
Não. Vamos colocar o Schwarzenegger, muito expressivo.
Vai ser o Tom Hardy, né, o Marcos Fendt.
É, caralho, não tem mesmo.
Eu ia falar do Tom Hardy, mas parece que o Tom Hardy agora ele é o genérico, né? Tipo, precisa de um ator de ação que seja minimamente competente, bota o Tom Hardy.
O problema do Tom Hardy é que ele tem 1,50m. Problema grave, né?
Pô, vocês falam de Tom Hardy? O Mark Wahlberg poderia ser um dos caras do Gears of War, hein, cara? Naquele filme No Pain, No Gain, cara, ele tá engraçado. Eu imagino uma vibe daquelas.
Pense no jogo engraçado, né, é Gears of War, né? Tipo, comédia.
Ia fazer uma rodada rápida.
Fale.
Eu tava aqui rabiscando os títulos aqui que ninguém falou, mas...
Eu pensei que o Tango ia virar pro máximo. Não, inventa você, caralho.
Ah, tomar no cu, então,
né? Fala, Tango. Você que é o host, porra.
Não invento nada, eu só puxo. Essa é a beleza do host.
Não, então, eu pensei que, olha, Fallout é um título maneiro que poderia virar um seriado com... É meio que já tá... A ambientação tá pronta, só depende de um roteiro bom, né?
Não poderia virar uma série, eu acho, né? Fallout, cara.
É uma série e ia ser foda.
Não leva aquele problema. É a ambientação boa, que só depende do roteiro bom que o jogo não tem.
Pois é. Não, tem sim. É legal, cara.
O treino... Mas tem que diferenciar legal para um jogo de legal, não, olha só, legal, né?
Tanto é que, por exemplo, o Fallout 3, ele seria bom com um seriado, porque tem toda aquela coisa da quest principal, que é procurar o pai Lianisson do cara.
Uhum.
E as missões maiores podem ser temporadas fechadas ou arcos fechados, tipo...
O New Vegas também, né? Funcionaria bem. Não,
eu vou chegar lá. Tipo, por exemplo, Fallout 3, tu tem uma missão em Fallout 3 chamada Memory Lane, que é o... Tu fica preso no como se fosse um filme dos anos 50. Aquilo ali já daria pra fazer um mini arco fechado no seriado, muito maneiro.
Sim.
E o New Vegas, pra mim, ele já é um roteiro de filme, que ele é muito direto, sabe?
Uhum.
Tu é o Correio, tu tem que entregar a parada em New Vegas, você levou uma porrada e tem que descobrir o que aconteceu.
Nossa, certeza que o Change tá se coçando agora.
Eu sei que o Change queria estar aqui junto com a gente comentando, então ele está aqui em espírito.
Cara, Little Lamp Light, né? Qual que é a cidade que é meio Colheita Maldita, que isso aqui é as criancinhas?
Little Lamp Shades, eu acho.
Acho que é Little Lamp Light, alguma coisa assim. Que é tipo uma caverna, né? Que só mora criança e quando elas completam, acho que 18 ou 19 anos, elas são expulsas da comunidade. E, cara, é uma quest fantástica que daria também um arco maravilhoso, cara. Uma série de Fallout da HBO, assim, ia ser uma parada do outro mundo, cara. Ia ser muito bom.
Exatamente. Eu acho que seria muito maneiro. E é uma parada barata de fazer, né, cara? Porque, pô...
Mais ou menos.
Figurino, não tem, cara. Vira pro ator e fala assim, ó, pega uma peça de roupa de cada membro da tua família e traz pra cá, cara. Pega essa tampa de lixeira aí, amarra nas tuas costas, pronto.
É, mas aí tem os Super Mutants, tem os monstros, né? Aí já dá uma...
Economiza fudida de um lado pra gastar no outro, cara.
É.
Ó, outra parada que eu puxei aqui, que pra mim é um jogo que o roteiro tá pronto, só basta filmar, é Uncharted. Eu acho que...
Puta, eu ia falar isso aí agora.
Não sei como. Mas isso já é um filme já, né, cara?
Todos os jogos da Naughty Dog já estão prontos.
Eu acho que Last of Us antes de Uncharted até. Porque Last of Us...
Eu não joguei Last of Us ainda, cara, por isso.
É porque Last of Us é um jogo assim, eu acho a jogabilidade ruim.
Pera. Tá, Tango, você não jogou Last of Us?
Não, cara, quando lançou
a Ellie, Last of Us,
já tinha vendido o meu PlayStation.
A Ellie, ela é imune.
Não, pois é, mas tipo assim, é um jogo. Deixa eu falar mal de Last of Us rapidamente. Que, tipo,
não, que é esse cara? O que é esse cara?
A jogabilidade dele é ruim, é bem ruim.
Porque a narrativa de Watchmen é lenta.
O jogo, a narrativa, inclusive, tipo, a parte filminho do Last of Us é muito boa. A jogabilidade é uma merda, meu Deus.
É boa, a jogabilidade bom pra caralho.
Não, a jogabilidade de tipo... Uncharted, eu nunca gostei.
Aí a gente pode concordar. Agora, The Last of Us é um puta jogo de stealth da hora, cara.
O que eu não gosto de The Last of Us, que é porque eu não gosto mesmo de maneira geral, é meio que enfrentar vários inimigos de uma vez só. Eu não gosto muito, mas acho que eu sei identificar que o problema sou eu.
Exatamente, eu ia falar, porque você é ruim.
Não, quando eu jogava, tipo assim, sabe quanto
não, senti? Eu não sou muito
Estou fazendo a lição para comer o doce depois. Era eu jogando as partes de jogabilidade do jogo. Nossa, que chato. Espero que acabe logo pra eu poder ver a história. Era o tempo todo. Era como eu me sentia jogando o jogo. Isso não é,
pô. Isso é uma blasfêmia.
Ah, jogabilidade é ruim, cara. Eu já não gosto de
stealth. Não, é um podcast maneiro, cara.
E pra terminar, só pra puxar os brios aí dos participantes do programa, eu acho que Overwatch seria... poderia ser...
Seria uma série foda.
Não, pra mim,
ou seria... Fanfic safado. Não.
Que nem o Márcio falou, tipo, pegar um James Gunn da vida e botar um Guardiões da Galáxia Overwatch, assim. Ou mesmo uma série animada bem produzida, assim. Eu acho que teria muito a acrescentar.
Eu acho que eles estão ensaiando isso, cara, com os curtas que eles vão lançando, né? Mostrando a origem dos personagens. Um Overwatch 2 ter uma campanha, uma coisa assim. Acho que a Blizzard tá botando o pezinho no rasinho pra ver.
É, cara, pô, a gente tá falando presa, né? Que
lançou Blizzard, um cara.
Cartinha de outro jogo, cara.
Mas, então... mas é Blizzard, cara. Vai demorar uns 10 anos pra sair um Overwatch 2.
Provavelmente.
Overwatch, tipo assim, é um jogo ótimo. Adoro Overwatch. Mas, gente, é um skin, cara. É tipo assim, pensar, vamos pegar League of Legends, vamos fazer quadrinhos de todos aqueles heróis. Não, né? Deixa esses caras aí, esses caras só servem, mas, são só
mecânicos. Normalmente eu concordaria com você, porque o skin
sempre, porque eu estou dizendo que é o jogo certo, né?
É que, tirando Pokémon, acho que o Team Fortress é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Só que eu sei, cara, que não vou receber um Team Fortress 3 nunca. Então eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Eu tô ganhando um jogo de classe que eu não esperava. Ótimo, me dá.
É, não,
me
abraça. É ótimo. Eu adoro. Eu gosto muito de Overwatch. É um mod ótimo de Team Fortress.
Mas assim, ó, pensando numa adaptação de Overwatch, eu acho que não existe uma hegemonia, cara, porque você tem um macaco gigante de óculos, aí você tem um robô com passarinho, aí você tem um ninja, tipo, é uma loucura da porra que não é um universo coeso. Puta, eu não imagino conseguir juntar todos esses personagens e ser um universo crível. É muita loucura.
Essa é a tarefa da adaptação.
Essa é a tarefa do James Gunn. Que
exatamente.
Já foi
colocado. Isso é o problema de quem vai ganhar $1 milhão pra fazer esse filme. A gente só tá levantando a ideia.
Ó, eu vou dar minha última indicação aqui, ó.
Fale lá,
em tempos de Stranger Things, febre mundial, todo mundo ama essa porra. Cara, uma série de Earthbound, RPG clássico aí do...
É verdade.
Do Super Nintendo. Ia ser maravilhoso, cara. Uma série, porque tinha um senso de humor muito foda e uma trama muito interessante, o lance que é super atual de aquecimento global, de natureza e alienígenas. Cara, seria muito legal uma série de TV.
É verdade.
Mas eu acho o mais impossível de hoje, porque a Nintendo odeia Earthbound por alguma razão, né, cara? Odeia muito.
Né?
Tipo, o Earthbound 3, que era de Game Boy Advance, nunca foi lançado nos Estados Unidos. No mundo, pode fora ter, japonês. Verdade,
seu
é, o Modern... Não, Earthbound 2. Porque não, seria como ele seria lançado.
Modern 3, não. Ah, já não sei mais agora.
Não, o Modern 3 é o Earthbound 2. Mas a questão tipo, nunca foi lançado e já traduziram e a Nintendo, não. Tipo, muita gente... Undertale é um mod de Earthbound. Não dá pra dizer que não é, porque começou como um... Aí o cara, vou fazer um negócio maior e ganhar dinheiro, e fez o próprio jogo, e foi ótimo, um jogo maravilhoso. Mas, cara, a Nintendo tá cagando horrorosamente pra... Acho que, mais do que Metroid, que ela caga muito, ela caga pra Earthbound, cara. Eu não sei como é que tem um personagem de Earthbound em cada Smash Bros. Eu realmente não entendo.
É muito bizarro mesmo. É que o Earthbound também foi prejudicado mais pelas circunstâncias, né? Tipo, o 1 tava completamente já... Não, já tava completamente adaptado, né? Tava legendado já em inglês, tudo. E só que era o final da vida do Nintendinho. Já tava saindo Super NES, aí eles desistiram de lançar no Ocidente. Aí o 2 também teve uma puta treta também no lançamento. Eles lançaram um jogo com um livro gigante, encareceu muito o preço final. Aí o jogo não vendeu por causa do livro que vinha junto. Sempre deu essas merdas.
Era um jogo do Nintendo 64.
Do Nintendo 64. Nintendo 64 foi, tipo, quase um fracasso. A engavetaram, tipo, ele saiu uma versão capada pro DD Drive lá, que só saiu no Japão. Então, assim, é uma série que ela é muito pé frio. As circunstâncias fuderam ela, mas ela é muito amada, né, pelos fãs. É bizarro. Ou
então, se for adaptada pro cinema, esse filme tinha que ser adaptado pelo Del Toro, isso quer dizer, né? É isso.
Puta, e o Del Toro ia fazer foda os aliens bizarros.
Se saísse, né? Se saísse, ia ser foda. Se não fosse cancelado, ia ser foda.
Em pé frio, falar do Xenogears rapidamente, que é um RPG que é tão pé frio que antes dele terminar ele já tinha sido cancelado. Que, tipo... tipo, o primeiro CD tem 60 horas, o segundo CD tem 12. Porque não deixaram o pessoal terminar, porque tava muito caro, tem que lançar, os pau no cu, vai fazer Chrono Cross, que é a mesma equipe. Tipo, cancela, lança aí do jeito que tá. Aí tem, tipo, saca teatro, quando o pessoal vai ler roteiro, o segundo CD do jogo é o pessoal... Tipo, o cara é uma tela preta, com o personagem sentado, lendo o que tá acontecendo. E eu não tô brincando.
Meu Deus.
Tipo assim, o primeiro CD é fantástico, maravilhoso, e o segundo não deu tempo de acabar, tem só as dungeons e gente contando o que acontece pra ti.
Então, você falou de Chrono Cross aí, Chrono Trigger seria uma ótima série também.
Python, cara. Também, né? Aliás, Chrono Cross é bom, gente, eu não consegui jogar, não fui pra cara do
Chrono Cross é horroroso, Chrono Cross
não é horroroso, terrível. Não.
É horroroso.
Tem seu valor, tem seu valor. Não,
Chrono Trigger já foi meio adaptado, né? Tem aquela HQ do Katena lá com o sapinho.
Não, Chrono Trigger é ótimo. Chrono Cross vale pela trilha sonora só. A trilha sonora dele é fantástica. A história não faz nenhum sentido, os personagens são uma bosta. E eu vou receber muito comentário negativo desse podcast, eu tô já entendendo.
Queria dar dois, só rapidinho. Primeiro, só mais uma lembrança, To The Moon, cara, só um filminho de uma hora e meia. Tá tranquilo.
Não, não fala muito que eu vou jogar esse final de semana, talvez.
Porra, é o único jogo, acho que tirando Walking Dead e o final de Pokémon Moon, que me fez chorar. Isso realmente aconteceu. Meu Deus.
Puta que pariu. Falta faz um emprego na vida da pessoa, né, cara?
Mas eu tenho, infelizmente.
Pior é isso, quase... ele tem, cara.
Mas é uma história emocionante. E cara, Fire Emblem, por favor, me dá uma série animada. Você me deu tantos personagens maneiros. Só coloca eles num cantinho que, tipo, quando eu terminei o Fire Emblem Awakening, eu fiquei com saudade. Tipo, puxa vida, eu não tenho mais motivo pra viver. Eu perdi 20 personagens que eu gostava muito. Mas sim, todo mundo já tava considerando que eu realmente chorei no final do Pokémon Moon, não é mesmo?
Nossa, não, hoje. Deu, tá na hora de acabar esse podcast, né?
Não.
Todo podcast é estagiário.
Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Márcio?
Não, professor, ia vendo.
Márcio, não, faz tudo, jabá aí.
Cara, é 99vidas.com.br.
É sério? Esse cara tá de sacanagem ou é sério isso aí, porra?
Eu tô zoando, porra. Não, é superamibus, superamibus.com.br.
Que é diferente do Super Amishes, por quê?
E é diferente do Chamando Super Amigos, por quê?
Então é Amiibo. É Amiibo com um I só.
Só por causa do bonequinho da Nintendo.
Mas o Amiibo da Nintendo tem dois I. O teu tem só um, é isso mesmo?
Tenho só um pra fugir do processo.
Nossa, que complicado, cara. Por que você não são Super Amigos, filho da... Não, porque provavelmente não tinha, né? O que é o Super Amiibos? Deixa eu te ajudar a fazer um jabá. O que, que é? É um site?
Não, é porque eu não quero trazer o público do MDM. MDM. Eu não quero.
Olha só, que recalcado.
Filho da puta, cara.
Caralho. Vamos lá.
Ele não quer que descubram que é uma cópia do MDM.
Caralho.
Ué, cara, mas... Cara. Vou ajudar o convidado, é que ele não é mal agradecido, ele tá participando de coração aberto, ele não quer recompensa, entendeu?
Exatamente. E a gente já tá de boa, a gente tem um público legal.
Apaga,
tem um
Patreon... a voz dele, Nazik, por favor.
Tem um Patreon bacana, não precisa vir, não.
Dá dinheiro, cara,
agora
dá dinheiro
você vai. Agora
não, dá grana. Tamo tudo rico, então, a gente vive do site.
Agora te prepara, Márcio, tu vai ficar 24/7 bloqueando IP de leitor do MDN.
Eles... Não, cara, pode que eu nem leio os comentários.
Se vingar agora, cara. Eles vão querer se vingar agora, derrubar o teu.
Eu ainda falo, pessoal, não vá lá no superamigos.com.br, amigos com B. Só um i.com.br, não vão lá e deixa um comentário, vai tomar no cu, Márcio. Pau no seu cu, Márcio.
Não, olha só, eles têm não um podcast. Isso. Olha a petulância. Na rua dos caras tem um podcast, no penúltimo podcast o título é Podcast de Várzea. Porra! Por isso que ele não quer que eu vá lá mesmo, é cópia de MDM, safado.
Ué, não vão lá, gente, fazer flood, por favor. Márcio, obrigado pela sua presença. Mas eu duvido, ó, fica tranquilo que ninguém vai ouvir esse podcast até aqui, cara.
Você acha que deu erro na gravação, né, gente?
Não, isso é verdade. Os leitores, eles descobrem quando começa a leitura de comentários, eles já divulgam a minutagem nos comentários do post. Então, ninguém ouve até o final, relaxa.
Fica frio. Se você tá ouvindo aqui, parabéns. Passe isso adiante, que não é pra fazer um flood em www.superamigos.com.br. tá? Não faça aquilo de lá.
Passa para 5 pessoas. Se você ouviu isso, passa para 5 pessoas.
Comente 5 vezes a cada hora, não faça fluid em www.superamibus.com.br. Obrigado.
Daqui a pouco a gente vai receber isso pelo WhatsApp de um certo MDM.
Pô, Márcio, obrigado. Então, vamos lá para os recadinhos do MDM.
Falou.
Valeu. It's the
dream. Então, vamos lá rapidamente para os recadinhos do MDM. Só quem tem recadinho é o Lojinha. Lojinha, recado aí.
Então, eu, Daniel Cúrio, sou escritor de Forfé e Colônia Humana. A gente sabe mais ou menos que escritor e desenhista hoje em dia não tem muito espaço para divulgação, não tem espaço para feedback, nem porra nenhuma. Então a gente está lançando uma revista digital de graça, vai ser trimestral, se chama Ficcionaria. A proposta dela é pegar os contos das pessoas que não têm espaço, não têm um lugar para receber um feedback. Você manda para a revista Ficcionaria, a gente dá uma lida no seu texto, dá um feedback para você. Se der certo, a gente coloca na revista. Se você for um desenhista, só manda um portfólio e a gente analisa e bota também. Se você tiver uma arte, manda. Se você quiser desenhar um conto, só falar. E é só isso, dá um espaço para as pessoas que não
serem julgadas
espaço.
Pelo World Famous autor de Aurora e Conventiones, né?
De Jornada, filho da puta.
Jornada, filho da puta. Peso na jornada, difícil. Alguém mais tem recado?
Eu tenho.
Recado.
Como sempre, comichas do Luciano Abraão no lucianoabraça@gmail.com. E não esqueçam de acessar lá o site a página do Facebook do Frank e o Garoto Refeição. E assim é isso. Beijo. Acabei, papai, pode me limpar.
Ok. Mais alguém? Ninguém? Não, então vamos lá para a leitura dos comentários. Já! Alguém tem comentário aí? Lojinha, você tem comentário?
Não, eles não gostam mais de mim.
Você é o Michael, quase.
eu decidi então não gostar.
Michael!
Eles não ligam pra gente, Michael.
E como um bom adulto, eu tô resolvendo isso também, ignorando eles.
Isso. Geralmente termina bem.
eu tenho comentários, vamos lá.
Vai lá.
É que eu fiz um post essa semana, né? Então aí eu tenho que ler os comentários do meu post, porque é post do Nazik. Então o Mago comentou assim: sou mais um post do Nazik que o do Lojinha. Nazik sou humilde nos posts. Quando eu leio isso do Lojinha, a minha vontade é de vestir ele de Robin e bater nele com uma barra de ferro. Aí o McFist comenta assim: confesso que tu queria ver ele de sunguinha. E o Mago disse sim, e bater nele muito. E
por algum motivo eu não desço mais nas áreas de comentários, sabe? Se lá por
né? E depois tem: porra, quando chamam o Del Toro pra algum projeto, tem que fazer ele usar um fake até o negócio ser lançado.
Pra quem não sabe,
é mesmo, né? Del Toro podia fazer isso, né? Del Toro, diretor, que cancelam tudo que
tem
ele tenta fazer.
Cancela tudo isso. Tem que explicar pra todo mundo.
Isso, porque é um podcast inclusivo.
É um podcast do Nolan, vai ser dirigido pelo Nolan esse podcast.
Não, inclusive, no final do podcast vai ter o Michael Caine explicando por detalhe, todas as referências que foram perdidas. Vai lá, veja bem, porque no fim o amor move o universo. Apesar de eu passar o filme todo falando que é a ciência que é importante, no fim o amor é que vence. Ok?
Peraí, não, mas essa referência é o quê? Eu me perdi.
Interstellar.
Batman.
Ele faz isso também no Interstellar?
Cara, no Interstellar ele faz 3 ou 4 vezes. O que a gente tá falando mesmo?
Eu tenho um comentário aqui.
Leia, Márcio.
No Twitter, o Gio Rod colocou assim, ó: proíbam os redatores do MDM de escrever sobre jogos de luta.
Pau no seu cu, farei um post sobre King of Fighters 14. 14 é o último, né?
Porra, King of Fighters parece bom pra caralho, quero jogar isso.
É isso, não, o Márcio, isso aí é recalque raivinha, porque eu falei no meu post sobre o Marvel Capcom Infinity. Super Smash Brothers não é jogo de luta. E aí as pessoas ficam mordidas com
isso. Ah, não. Super Smash Brothers não é jogo de luta, gente.
Claro que é jogo de luta. Tem personagens brigando, é jogo de luta, velho. É tipo...
Não. É joguinho de empurrar o amiguinho pra fora do cenário.
É um jogo de plataforma diverso.
Jogo de luta é joguinho de bater até acabar o life. Sei lá, Power Stone é jogo de luta, cara.
Então, Power Stone as pessoas morrem. Ninguém morre no Super Smash Brothers. Todo mundo só vira uma estrelinha Kick Rocket, assim, no cenário.
Cara, Isso chama-se condição ad hoc, cara. Mas não é um podcast de filosofia, não é um podcast de ciência, não é um podcast de nada. Continua aí. Márcio, tem um outro aí?
Tem um outro aqui, ó. No post do Porco, que ele colocou, vai ter polícia com bazuca e grego com cabeça de lobo no cinema, que tá tudo a ver com o tema aí que a gente gravou hoje, que é a série do Streets of Rage e do Altered Beast, né? A série de TV. E aí é que o Timothy Daltônico 2.0, ele colocou assim, ó. As pessoas reclamam de Altered Beast, mas ele foi um bom jogo, mas parece que foi abandonado na metade para fazer Golden Axe. Cara, eu não fazia ideia disso. É só ver que a última fase do Altered Beast é simplesmente um lixo. Eu gostei do modo lojinhas de argumento, né? Eu pensei que ele ia dar uma puta furo de reportagem,
né?
Mas ele deduziu isso só porque é simplesmente um lixo, então é por isso que o jogo é abandonado.
Ele deve ter escrito isso mesmo, mas...
com certeza não é porque jogo de arcade ninguém liga pro último nível porque ninguém ia chegar mesmo, né?
Né, é verdade.
Não tem outras razões.
O primeiro boss porque... é sempre o mais emblemático, porque ele é o único que tu morre, né?
Sabe, o Márcio tem mais comentários que o resto dos MDMs aqui.
Você vê, né?
Com certeza. É porque assim, podcast do estagiário, a gente tem que chamar um convidado que faça valer o podcast. Porque se for só a gente, meu amigo, a gente tá perdido, entendeu?
Mas não pode valer muito não, cara, senão ele vai tirar vocês, tomem cuidado. Márcio, tem mais alguma coisa que você queira ler?
O último aqui que eu achei engraçado, ó. O post do Nazik, ó. Do Death Stranding vai ser cancelado, né? O jogo do Kojima. E aqui tá uma treta nos comentários. O Miller, ele colocou assim, ó. Porra, Nazik, eu acho que as críticas que sempre fazem pra ti são exageradas. Mas esse post foi pior do que os do Lojinha.
Olha, eu achei errado. Eu gostei desse post do Nazik, sabia? Do Death Stranding. Eu achei um post nível MDM. Pro post do Nazik foi muito bom.
E tem a continuação aqui, Nazik, vai se fuder.
Tem a continuação, o Ciro Monteiro colocou, cara, eu não sou de grilar com post não, mas cara, cópia do Resident Evil, como assim? A lei de Ultra foi abolida? Que cagação de regra foi essa do Nazik?
O Nazik deixou ali as iscas de revoltado de internet, deixou um monte na porra do post, mas o post foi...
Isso eu tentei, eu tentei ainda dar uma explicada, né, tipo, mas não deu, não tinha como. Aí eu sabia que ia dar merda. Nossa.
Mas é isso, já terminei, papai pode vir me limpar.
Ô, papai, Nazik, tem algum comentário aí que tu queira?
Porra, eu fui o primeiro a ler comentário, seu filho da puta.
Desculpa se eu não decorei, filhos da puta. O tango aí tá...
É que tem tanta gente aqui hoje, né?
Tem tanta gente, mas ao mesmo tempo ninguém tem comentário, esse que é o problema. O tango eu sei que não tem, o Lojinha não tem, né?
Ô, como não... assim eu não tenho? Você tá maluco? Você tá doidão?
Boa. Cara, em vez de você ser confrontacional, seja proativo. Quando eu falo assim, alguém mais tem? Você já fala, eu tenho máximos eu tenho. Aí, fala.
Tá certo, vou melhorar. Aqui no Facebook, porque nós lançamos a convocatória de comentários e recadinhos de última hora, porque a gente erra. O Jonathan...
Tu que erra.
Ninguém sabe, cara, ninguém sabe que fui eu. Fica quieto.
Agora sabe.
Não sabe não. O Jonathan Amaro perguntou, qual a opinião de vocês sobre a polêmica envolvendo a CCXP e a discussão de que ela, assim como a ideia de cultura nerd, é uma invenção das empresas para enfiar propaganda e tirar dinheiro de pessoas sem personalidade? Recalque, né? Eu senti uma raivinha aqui, mas vocês ficaram sabendo desse... Saiu uma...
Isso,
R7, aí, né? Isso é um R7. E o cara ficava reclamando isso, porque o que a gente chama de cultura nerd, na verdade, é uma desculpa das empresas pra vender lancheiras e papetes do Seninha pra galera nerd. E que no final, eu acho que o texto começava assim, né? Que o futuro do público nerd é virar um grande jardim de infância. Vocês chegaram a ver isso?
Cara, eu acho muito, muito, olha como a minha cultura é superior, meu Deus, olha, minha cultura é cultura de adulto. Filho da puta, toda cultura é de criança, cara. Não tem...
Não, é um problema que as pessoas, elas colocam cultura nerd num pedestal acima das outras culturas, quando na verdade, cara, é a mesma cultura. Você pega o cara que fica vendo o filme do porra do Deadpool, é mesmo que o cara que vai ouvir a música dele, cara. É a mesma merda de cultura, não existe cultura melhor do que a outra.
Não, dá pra tu falar assim, existem obras mais complexas que outras? Existe.
Sim, mas cultura de uma maneira geral, quando você coloca numa forma abrangente, com consumo de massa, é a mesma coisa, cara, em termos
vindo de longe e vendo de uma maneira que você não julga a qualidade, é a mesma coisa.
Você falaria, leia a jornada, dois pontos, é a mesma coisa?
Leia a jornada é a mesma coisa que irmão com a Aramazoga.
É, mas eu acho que... Respeito que Dostoiévski, cara.
É tudo livro.
Eu acho que o pessoal pegou muito o título dessa matéria e desceu a lenha no autor, mas tem alguns pontos importantes que eu achei bacanas, assim. Ele, talvez ele não tenha se expressado da melhor maneira e o título caça-clique, né? Olha, você tá falando que os nerds é jardim de infância, blá, blá, blá. Mas se ler o texto inteiro dele, tem umas paradas interessantes, sim, que ele aponta que são críticas cabíveis, cara.
Mas ao mesmo tempo não tem muito do... Ai, antigamente o pessoal era mais culto, mas antigamente o pessoal só lia Sidney Sheldon e...
Não, ele nem fala disso, na verdade, ele fala que...
É porque eu não li o texto.
É, não, é interessante, depois dá uma lida, assim, que ele fala que antes era meio que... Sempre teve um grande público, mas era uma cultura mais de nicho, sei lá. O nerd, ele apanhava na escola, ele tinha bullying, ele ficava segregado aquele grupinho que gostava das mesmas coisas dele, mas ele tinha que meio que fazer escondido, porque o pessoal aloprava o cara. E hoje... Ai. É cultura de massa, é cultura pop, agora é nerd, né? Tá tudo
aí
junto.
Aí termina com bons tempos que...
Não. Saudades o que eu bullying. Entendi, o que eu entendi do texto é que ele fala assim, quando teve o boom dos filmes de quadrinhos, Senhor dos Anéis, Harry Potter, cara 4, era super legal porque não existia muito tempo aquilo, né? Então, você ia pro cinema amarradão. Hoje, é tudo cultura pop, então tá virando meio carne de vaca. E que o pessoal tá mais preocupado em lançar a nova onda do momento, a nova lancheira, o novo bonequinho, o novo jogo de videogame, do que a qualidade em si, que no primeiro momento os caras estavam preocupados. Se a gente lançar um filme de merda, não vai...
Eu me pergunto, qual foi esse primeiro momento mágico onde os
caras... Cara, assim, Homem de Ferro, o filme do Homem de Ferro, eu vejo como um marco, pelo menos pra esses filmes.
Mas, pois é, e qual a diferença de qualidade do Homem de Ferro pra fase 3 da Marvel?
Porra! Pega o Homem de Ferro 1 e o Homem de Ferro 2 e 3. Tem uma diferença gritante, cara.
Não, eu tô falando. Pega o Homem de Ferro e pega o Doutor Estranho.
Não é meio que
eu quero sacanear. É o mesmo filme.
É o Homem de Ferro com LSD? Tipo...
É, não, isso que eu tô falando. A questão é... Não teve aquele momento 10 anos... É um visual muito bizarro. Porque 10 anos atrás... A gente não tinha um momento, nossa, como era artístico o filme de quadrinho quando ele era cult. Não teve esse momento, porra. Era, tipo
não,
assim,
não teve.
O Homem de Ferro 1 era um filme pra vender lancheira. Igual Batman Begins era o mesmo filme pra vender lancheira do ninjinha de merda, entendeu? Que... Usando o termo do MDM. Cara, isso que eu tô falando, eu não li o texto, mas já tô criticando porque a gente tá no MDM e a gente tá aqui pra isso.
Não, não tô querendo defender o cara, mas acho que vale a pena ler. Qual foi esse momento que a cultura pop era superior?
O Márcio
tá falando, assim, quando o Márcio leu o texto, ele vai ver que ele tá acertando um pouquinho, pelo seguinte, que a impressão que eu fiquei foi assim, é um cara que nunca teve nenhuma leitura crítica, assim, de mercado de cultura, de até mesmo uma parada mais abalizada, assim, sobre capitalismo, sabe, modo de produção capitalista e tal. O cara,
sim, o cara é snob no texto.
O cara tá maravilhoso. Com uma parada que existe há séculos, cara, que é modo de produção, sabe, produção em massa, consumo em massa. Porra, o cara tá maravilhoso, como se, assim, a chamada cultura nerd fosse imune a esse tipo de coisa, esse tipo de mercado, transformar tudo num grande mercado, sabe. O cara, eu não sei até que ponto foi ingenuidade do cara, realmente o cara tá vendo coisas da infância dele serem mercantilizadas, ele tá ofendido, e eu não sei até que ponto já é má fé pra fazer uma matéria caça-clique, sabe.
Sim,
mas tudo que ele descreve não é novidade nenhuma, gente. Porra, pelo amor de Deus.
Mas eu também acho, não querendo defender o cara também, que nerd ele se ofende muito quando você coloca a cultura dele como infantil. Quando na verdade é. Cara, tipo...
Mas eu vou ser pós... Deixa eu ser pós-modernista, pós-verdade. O que é infância, cara? Tipo, ah, meu Deus, eu dei genial, sim, eu sou um adulto. Isso é uma coisa muito adolescente, cara. O adolescente é que vê assim, X é para crianças,
isso aí.
Y é para adultos. Assim,
é claro, ou é para meninas, ou é para meninos, ou é para mulher, ou é para homem, ou é para velho, ou é para novo.
Pois é, claro que tem coisa assim, por exemplo, quadrinhos é feito para adolescentes, no sentido que tu não vai ter temas mais pesados, senão ele vai ter uma classificação diferente e vai ser vendido de uma forma diferente. Filmes não vão ser entre aspas, muitas aspas, para adultos, porque se for para adulto vai pegar 18 anos, mas no geral, mas, tipo assim, do 14 anos, tudo é para criança, cara, né? Tipo, sei lá, sim. O Meu Marido é o Viajante do Tempo. Tem uns três filmes que devem ter essa sinopse, qualquer um desses aí. Filme de criança igual, né?
Sim, mas o ponto que eu aponto nesse caso, o ponto que eu aponto, eu acho, é que, tipo, as pessoas se sentem ofendidas quando fala que é infantil, mas, cara, isso não é denegrir o que você gosta. Isso é apenas uma característica, cara. Tipo, se eu falar, pô, Homem-Aranha é um personagem que usa o que eu... Infanto juvenil, mas você só não te impede de gostar do Homem-Aranha.
Vai parecer que eu tô me contradizendo, mas é verdade. O Homem-Aranha é um personagem que ele é vendido em infanto juvenil. E, no geral, ele é infanto juvenil. De vez em quando, tem uns autores que tentam fazer umas paradas bizarríssimas no meio.
Loucas.
Mas sempre dentro da casca infanto juvenil. Sempre tem umas paradas... Tipo assim, é porque o cara pensa, ah, Homem-Aranha e Foto de Menino, tu vai ler HQ, rola uns abortos, rola uns clones que tomam lugar do cara, rola uns fatos com o diabo, cara. Né?
É. Eu lembro de pelo menos uns dois ou três estupros na historiografia do Homem-Aranha, sabe?
Pois é, isso que eu tô falando, o pessoal pensa assim, ah, é Infanto de Menino, não, meu irmão tem umas paradas punk, mas elas vão passando pelas
beiradas.
E muito também de não saber lidar com a parada que eu falei. A gente que cresceu nos anos 80 e 90, ser nerd não era uma parada legal, não, cara. Você era rechaçado, você era o bullying. Nem existia o termo bullying, né? Mas tinha o valentão do colégio. Tipo, eu já até contei lá no Super Amigos uma vez, eu comprava a Wizard americana e, tipo, um cara rasgou a minha Wizard americana no meio só porque, tipo, é o valentão, entendeu? Não era uma coisa legal. E aí eu acho que o cara cresce com essa porra, tipo, se sentindo foda, porque é uma idiotice também você se sentir melhor dos outros porque você gosta de Star Wars, tá ligado? Tipo, sei lá.
Porque joga RPG, cara.
É, porque
a gente vê a pessoa.
É, nossa, eu conheço as raças endorianas, então eu sou melhor que você.
Meio. É, mas aí o cara cresceu com esse ranço, tá ligado? Tipo, eu sou mais inteligente que esse cara, eu gosto das coisas, isso aqui. E aí ele vê essa cultura que era o nicho dele, o mundinho dele, virar uma cultura de massa, extremamente mercantilismo, cara, quatro, tem lancheira, tem luva de forno da Mulher Maravilha, tem o avental da Marvel, e aí o cara dá uma surtada, ele não sabe lidar com isso, entendeu? Eu acho que é um pouco disso também.
E com isso acaba sendo se colocando numa bolha, aí mulheres não conseguem entrar direito nessa bolha.
Sim, sim.
Pessoas de cor não conseguem.
Vamos não entrar nessa seara aí, porque essa seara é mais punk. Mas vamos só falar que é bom que, tipo, esse cara perceba que ele é o bosta. Se ele acha que ele é bom porque ele gosta muito de Star Wars. Você acha, nossa, eu sou muito bom, não gosto dessas coisas modinhas, eu odeio Deadpool porque Deadpool é modinha, você é um bostão, é um bostolete.
Eu já vi gente, não agora, esse cara, sei lá, final dos anos 90, início dos 2000, gente, pessoas se reunindo pra discutir como elas eram melhores que as outras pessoas, porque elas eram jogadoras de RPG, porque RPG era
cara, um entretenimento de futuro. Gente, isso é muito triste. Eu vou dar uma lição de vida. Abraça a bosta. Você é um bosta e seja feliz sendo um bosta.
Né?
Fecha o nariz e vai fundo. Esse é o segredo da vida.
Né?
E aquela história, cada vez que... Ó, vou dar uma dica aí pra um leitor aí que deve estar ouvindo essa... Cara, você fala, ai, eu odeio o Final Fantasy XV. É, odeio o Final Fantasy XV. Você já jogou? Não, mas eu odeio, porque eu odeio os Final Fantasy. Você é um pau no cu, cara. Você é só um... Leso. Abre o olho. Fale comigo no WhatsApp amanhã, sexta-feira, porque. A gente tem um outro podcast junto, né, Tarsi? Né? Eu tô falando o que novo, porra. Abre o olho, filho da puta. Cara, você não odeia as coisas assim só porque, isso é muito modinha. Não, cara, você não odeia nada.
Tem que experimentar antes de dizer que não gosta, né?
Tipo dar a bunda, né?
É, tava no subtexto, mas aí...
É, não, eu não
Michael acredito
no subtexto, né?
O Michael Caine
eu sou tipo um filme do Nolan, né? Tem que ficar... algum outro comentário de alguém?
Então, eu acabei tendo um, eu achei um sem querer, do Galeria IBDM recente, o Raul Jordan fala, Triplo me chama de capivara porque não tá na capa, recalcada. Aí o Triplo vem, não, capivarinha ofendida, você é legal os comentários, blá blá blá. Aí eu fiquei pensando, cara, realmente toda vez que a gente xinga o Triplo, nos comentários o Triplo vai lá se defender.
Será que, se as pessoas começarem a xingar o triplo em massa nos comentários, ele vai lá responder todos, cada um deles? Será que isso acontecesse?
O cara que fala isso passou o último podcast comentando em todos os comentários do Facebook que falavam mal dele. Eu não queria falar de ninguém, senhor. Nazik?
Eu?
Sim.
Da onde?
No podcast, que os recadinhos de comentários do Facebook, que tinham 500 Rafael Nazik respondendo as pessoas.
Faz tempo isso já. Isso aí é quando eu tenho tempo, pô.
Isso é muito Black Mirror mesmo.
É, muito Black Mirror. Muita chegada, vamos lá.
Muita chegada, é ótimo. Excelente filme, vejam.
Tem um muito bom aqui no Facebook, o Diogo Almeida Ferraz comentou o seguinte, ele tá perguntando se o Ultra voltar a postar na BDM foi pra ele conseguir se aposentar, né, agora com a regra nova da... pra fechar os 49 anos, tá?
Pode ser. Não, você quer o motivo porque o Ultra tá postando no MDM? É porque...
Cara, vocês têm que resolver esse problema erótico de vocês dois aí, cara.
Nossa, mas isso foi bem ácido, eu não tava esperando ser tão ácido. Deve ser às 2 da manhã.
Aí a culpa assim, é do horário, bota a culpa no horário.
Isso. Fala assim, não é porque você quer fazer sexo com outra, é outros problemas.
Pô, ele olhou o manjolo lá, hein. Toma cuidado aí, Lange.
Aí vamos ver mais o que tem aqui.
Toma cuidado com o cabo da vassoura, que é pior do que cenoura. Você pode se dar mal.
O William Vulto no Twitter, @WilliamVulto, está perguntando se a gente está animado com a Liga da Justiça Ação. Nazik, você alugou aí na locadora do Ultra? Fala aí.
Cara, uma coisa que eu notei, assim, tipo, bem safada. Eles quiseram pegar um pouco do embalo de Liga da Justiça, sendo que a música do final é a mesma música da Liga da Justiça Sem Limites. A da abertura, eu não consegui ver se é bem a mesma, se é aquela música lá modificada, assim, mas ela lembra bem. Só que o desenho, ele tem 11 minutos, assim, ele realmente é action, assim, ele é porradaria, chega o vilão, eles cagam a pau e ação, loucura. Só que ele é mais infantilizado, assim, sabe? Ele não é, tipo, idiota, que nem revoltantemente idiota, tipo Teen Titans Go, assim, mas...
Não fale mal de Titans Go.
Fala mal, sim, é ruim, porra.
Não. Todos têm seu espaço no coração.
Por enquanto, esses 3 episódios, ele me mostrou assim, é pra mostrar personagens. Tipo, olha, DC tem uma porrada de personagens, então vamos começar a mostrar eles aqui, sabe? Mas ele é basicamente isso, assim, é a Trindade interagindo com personagens mais...
Nazik, ele tá mais pro primeiro desenho da Liga ou ele tá mais pro Sem Limites? Ou seja, ele tá mais assim, a Trindade e aqueles personagens importantes que orbitam a Trindade ou tem os merdão, Cavaleiro Andante, Pistoleiro,
Machado? Eu vou te dizer, ele tá assim, ó, ele é uma Liga da Justiça Sem Limites misturado com no formato Batman Brave and the Bold lá, os Bravos e Decimetes.
Bom, hein?
Imagina,
bom.
É.
Ó,
não é ruim, mas não é aquela coisa tipo, meu Deus, você não pode morrer sem assistir, né? Tipo, você não pode morrer sem assistir Liga da Justiça Sem Limites. Agora, Brave and the Bold,
Entendi. Então, mais 2 rapidinhos aqui. João Vitor Fiorotti falou no Facebook. Pergunta pro Máximo se ele daria para um bom host. Acho a voz dele gostosa.
Ó, cara, não posso opinar.
fez a Glória Pires, isso aí.
A mulher dele tá aí junto, provavelmente, né?
Entendi, é verdade, né? A gente tem que lembrar que no mundo mágico do Amazonas ainda tá no horário decente, né?
Não.
Não, pior que não tá.
Não, agora é meia-noite, tá de boa ainda.
Ah, decentíssimo, a gente que tá na merda aqui.
Foda-se vocês.
Direto do Twitter agora, porque, né, pra ficar alternando as redes sociais, o @GDE_Diego pergunta, melhores do mundo, como fazer para melhorar a ressaca? Vamos lá, gente, rodada de fogo, uma receita escrota para melhorar a ressaca.
Bebe mais.
Nossa, dorme. Dormir é a melhor solução pra ressaca, cara.
E tu, Márcio?
Cara, eu usei durante muito tempo a tática de, antes de começar a bebedeira, tomar uma colherzinha de chá de azeite. Pra dar uma forrada no estrômago.
Caralho, o azeite.
Azeite não, é puro.
Jeito, e menino lojinha, não vou perguntar, porque menino lojinha não bebe, né? Então,
pior que eu não bebo, nunca bebi na minha vida.
Ainda.
Então você anota essas dicas, cara.
Fique 2017 também.
Tá aí, não escapa.
Bem, pra terminar aqui os comentários das redes sociais, só uma notinha pro André Escobar, que pediu pra gente falar pra caramba sobre a CCXP, só que ninguém aqui foi.
Vou falar pra caramba, foda-se a CCXP, cara, não, pra caralho.
No final, ele ainda mandou assim, mas sem viadagem de cultura pop, só o que importa de verdade. Foi mal, André.
A camiseta do MDM vendeu pra caralho, isso aí que importa.
Tipo,
O cara comentou atrasado, né? Infelizmente, o camarada lá que pediu, falou não sei o que da CCXP envolvendo cultura pop, chegou 10 minutos mais cedo. Então, meninos, o primeiro que chega, o primeiro a ser servido.
Sempre.
Já acabei, papai. Pode vir me limpar.
Ah, lê o comentário aqui da Camila. Chama a Kristen Reiter, que é a Jessica Jones, né? De feio, Kristen mas Reiter. Não consegue pegar nem a Regina Casé. Aí o...
Nossa.
O Desgraça de Natal. Que comparação, e o Roberto Crumbo? Não pego nem o Casé Peçanha, né? Nossa. Quanto mais a Regina Casé. Aí, como não tem estatísticas, porque só o réu tem acesso, eu safadamente fui em outro castelo, peguei umas estatísticas lá, peguei só 5. Deixa eu ver. A primeira é primeiros jogos que deveriam virar filmes, porque eu achei boa, porque tudo a ver com esse podcast, né?
Muito Black Mirror.
Isso.
Né? Muito chegado.
A segunda é Gorila Pensando. Sei lá como
é. Overwatch.
Muito Overwatch.
Overwatch, olha aí, tudo está conectado.
A terceira é Os Melgores Jogos de Videogame da Infância, né? Os Melgores.
Muito Mortal Kombat.
Isso. Cara,
infância. Pô, isso ainda não entendi, era bom pra caralho.
Infância é um conceito muito foda. E seu, Tango? Qual era o melhor jogo da sua infância?
Melhor jogo da minha infância? Porra, complicado, cara. Muito difícil. Top Gear, bota Top Gear. Top.
Alex Kidd, que foi o primeiro jogo que eu zerei. Eu.
Ah, nossa, não. Que nojo esse
falar
jogo.
O primeiro jogo que eu zerei foi Mario Smith, cara, sem saber falar inglês.
Nossa senhora.
Tentativa de jogo inteiro.
O cara começa com os dois pés esquerdos na lata.
Não, Alex Kidd Miracle World é um jogo maneiro pra caralho. Se vocês não gostam, porque vocês não sabem.
Ai.
Pô, mas quem não fazia isso, né, cara, de jogar RPG, aqueles RPG em japonês, cara? Puta merda. Não fazia sentido nenhum aquelas merdas.
Vamos. Próxima.
Próxima é Entendendo o Final de Duke Nukem Forever. Caralho. Alguém jogou pra saber?
Nossa, muito do que no Duke Nukem Forever.
Tô super profundo.
Se é complexo o suficiente.
Duke Nukem Forever.
O jogo que você pega um cocô da privada e dá pra rabiscar a lousa.
Ah, mas deve ter um final complexo aí. Desculpa. E por último, um teste. Que novinha eu seria?
Nossa, gente. Aqui.
Larissa Nossa. Manoela.
Que novinha eu novinha seria. Deixa eu ver isso aqui.
Deve ser um teste do BuzzFeed, cara.
Deve ser. Então, cara, no comentário, sabe, diga aí que novinha vocês seriam. Diga aí.
Eu quero saber o que o Lojinha seria quem? A Maísa?
Caraca, o Lojinha seria a Maísa, a criança prodígio que não sabe envelhecer direito. Total.
Caraca,
que
perfeito.
Tendo problemas pensando na vida adulta. É isso aí, cara.
Exatamente. É o cara que vai consertar o celular, aí sai, pega o horário de almoço do trabalho, fica no carro, termina o Pokémon Moon e escorre uma lágrima. E tipo, eu devia estar fazendo alguma coisa de válido aí, na minha vida.
Volta pro trabalho sem consertar o celular, cheio de fome porque não almoçou.
Sim, eu fiquei meia hora olhando pro horizonte, vendo o que ia fazer com a minha vida.
Cara, e qual vai ser a música hoje? Vai ser essa? Esse vídeo é muito perturbador, desculpa. Porque ele tá meio adiantado. Parece Satanás dançando, né? Desculpa. Se vocês são novos gostam, vocês não vão saber que vídeo era. Mas qual música vai ser a música hoje, gente?
Final de Portal 2.
Não.
Não. Vamos alterar o tema.
Não, desculpa. Tem que botar o tema de Mortal Kombat. Já que ele tá falando de filme de...
É, também acho. Tema de Mortal Kombat, isso aí.
Eu acho que não tem discussão, né? Mortal
Kombat. Esse tem um funk do Mortal Kombat, então, gente.
Pronto. Acho que o Tassi venceu aí. Funk do Mortal Kombat. Falou, galera.
Já achei, já. Aí. Assim, não dá pra botar o do Sub-Zero, né? Sub-Zero.
Tinha me lembrado do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro.
Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart. Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Escolhi o Liu Kang, soltei fogo pela mão. Depois foi Kung Lao, lançador de chapelão. A Sonya é mulher e seu escolho pega mal. Prefiro então o Scorpion, sua cobra pode geral. E tinha o Raiden e seus raios, era ruim, me deu trauma. Prefiro o Shang Tsung, o tal do roubador de alma. O Jax é um negão que faz a terra tremer. Johnny Cage, viadinho, nessas bolas vai bater. Sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Michirin. Depois de muito tempo, descobri qual é que eu quero. Então, desde pequeno, escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Escolhi o Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Fatality. Round 1, 2, 3. O Baraka era o pior e era muito apelão. Que nem o Reptile, soltador de catarrão. Cindel e seu cabelo, tinha uma garganta boa. Striker traficante, é nós que voa. O Motaro dava medo, mas real era fichinha. Já já de Yucabão, quem pegava era bichinha. A Milena dava chana, a Kitana faz boquete. Mas a Shiba é campeã, ao mesmo tempo pode ser. Depois de muito tempo, descobri qual é que eu quero. Então desde pequeno, escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Eu escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero, 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 Sub-Zero. Sub-Zero, win, win, win.